Senhoras e senhores deputados, com a vossa licença, cumprimento todos. Estão reunidas as condições formais para darmos início à nossa audição. Só pedi então aqui um breve lapso para ir receber o depoente de hoje e começaremos de imediato. Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona do Pinhal Interior. Connosco temos o Dr. Rui Fiolhais, que é Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, a requerimento prestativo do PSD. Antes de dar início à audição, temos aqui um pedido da palavra, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, para que efeito é que é?
Era, como não há outros assuntos, queria colocar aqui uma questão à Comissão. Nós verificámos, entretanto, no acervo da Comissão, que não estava, ou pelo menos não conseguimos encontrar, o relatório de execução com o Fundo Revita e a Cruz Vermelha. O relatório e a documentação respectiva. E para fazer parte do acervo, íamos à entrada a um requerimento, se não houvesse oposição de ninguém, por forma a que estivesse à disposição da Comissão antes da audição que vai ter lugar dos representantes da Cruz Vermelha. Era só esta notazinha, antes de começarmos a audição primeiro, e daria entrada imediatamente ao requerimento, depois se não houver oposição para que a Comissão diligencie nesse sentido.
Certíssimo, é uma competência da mesa e, portanto, faça o requerimento, tudo faremos no sentido de obter o documento em tempo oportuno e tempo útil antes dessa audição. Sr. Dr. Rui Fiolhais, dou-lhe as boas-vindas à nossa Comissão, agradeço a sua presença. Como sabem, os que cá estão, mas às vezes não sabem os que comparecem para depor, a nossa audição funciona num sistema de três voltas possíveis, três rondas, sendo a primeira de intervenção de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta por cada grupo parlamentar. A segunda, quando necessário, no modelo de 5 minutos seguidos por cada grupo parlamentar com resposta conjunta final pelo mesmo tempo global. E, se necessário, uma terceira ronda, que está reservada para 3 minutos a cada grupo parlamentar, com a hipótese de 2 minutos a cada senhor ou senhora deputada por si mesmo, caso assim entenda fazer. Está também prevista uma intervenção inicial do nosso depoente querendo, no sentido de enquadrar um pouco a sua presença cá. E, portanto, a minha primeira pergunta é exatamente essa, se pretende usar essa prerrogativa ou se daremos imediato início à audição. Senhor Doutor, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A minha primeira pergunta é se posso depor de uma forma um pouco mais...
É necessário, de uma outra maneira.
Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada, assim que esclareça claramente qual é o relatório que falta, teremos muito gosto, obviamente, de entregar, Sra. Deputada.
Muito obrigado.
Aí outra, pensei que era...
Não, Sr. Doutor, era uma coisa mesmo da Comissão, vai usar a palavra antes de iniciar a audição?
Sim, claro.
Então, Sr. Doutor, tenha a palavra, faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, queria dizer que é com muito gosto que vimos aqui esta Casa da Democracia, como sempre viemos. Nós agora, no contexto do Fundo Revita, mas como sempre, também, como Presidente do Instituto de Ação Social, que, por antonomásia, é Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, prestar contas, como é natural. É com muito gosto que o fazemos e queremos até aproveitar esta oportunidade para esclarecer, eventualmente, algumas dúvidas que possam existir sobre essa gestão de fundo. Folga a moral de sabê-lo e acho que é uma forma também importante de pormos à vista alguns aspectos que possam eventualmente estar nebulosos. Porque nada melhor na democracia que haver transparência, porque esse sempre foi o farol da nossa vida em termos de trabalho como Presidente da Instituição Social e agora também, naturalmente, como responsável pelo Fundo Revita. Dito isto, eu queria aproveitar esta primeira parte, se pensam cerca de 15 minutos, não é assim, Sr. Presidente, para dizer três coisas. A primeira é dizer como é que está o fundo. É importante perceber como é que ele está, como é que ele funcionou, o que é que está a acontecer. Um segundo é falarmos um bocadinho sobre as primeiras casas. Porque, no fundo, aqui é o aspecto crítico desta matéria que tem sido acompanhado por esta Comissão e que vale a pena também, naturalmente, perceber a gênese e o desenvolvimento desta frente em termos de trabalho do Fundo Revita. E um terceiro, gostaria também de falar muito, porque acho que é importante falar isso aqui, que é as observações que são feitas ou as dúvidas que possam ser colocadas sobre a gestão do fundo. E nesse aspecto, sendo um fundo muito escrutinado, com auditorias que foram feitas, etc., eu penso que é uma forma também oportuna, no contexto desta sessão, poder, junto dos senhores e das senhoras deputadas, poder trazer alguma luz sobre dúvidas que possam existir ou que possam ser levantadas por equipas de auditoria que, entretanto, foram desenvolvendo o seu trabalho, legitimamente, de acordo com a sua função, mas que poderão ter trazido para a sociedade portuguesa algumas dúvidas sobre a forma como o fundo tem evoluído. Dito isto, e agora, se me der licença, o fundo, enquadrando, até porque estamos neste momento a falar não apenas para esta sala, mas falar também para todos os cidadãos e cidadãs que têm interesse nesta matéria, foi constituído e tem como objeto o apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios ocorridos em três concelhos. Em junho de 2017, Castanheira de Pera, Figaro dos Vinhos e Pedrógão Grande. O fundo agrega a recolha de donativos com vista à sua aplicação integral na revitalização desse território. Enquanto fundo social, o fundo Revita é gerido em estreita articulação com os municípios afetados pelos incêndios, mas também com as instituições, nomeadamente a economia social, da zona afetada. Do ponto de vista financeiro, até à data, o fundo Revita recebeu o apoio de 66 entidades, com donativos em dinheiro, em bens e em prestação de serviços. Os donativos em dinheiro ascendem a 5.446.000 euros, aproximadamente. Atendendo à dimensão das responsabilidades do fundo, pelas razões que irei explicitar mais à frente, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social reforçou o funcionamento e o financiamento do Fundo Revita num valor na casa dos 2.5 milhões de euros. Tendo de vista garantir de uma forma eficaz a gestão de todos os donativos concedidos, foram estabelecidos protocolos com diversas entidades. Recapitulo aqui algumas. A União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Carlos Gulbenkian, a Caritas Diocesana e a Cruz Vermelha Portuguesa, por diferentes razões que também irei explicitar. E por esta via foi criado um centro de racionalidade para evitar sobreposição e duplicação de apoios. E importa notar e queria sublinhar esse aspecto à cabeça, que não foram estabelecidos protocolos com outros doadores, não por vontade, naturalmente, do Fundo Revita, mas por vontade própria desses doadores, pelo que a aplicação dos respectivos fundos observa as regras do Fundo Revita, relativamente às primeiras habitações, no caso, naturalmente, das entidades que celebraram protocolos com este fundo. O processo de identificação das primeiras habitações atingidas foi desenvolvido pela Comissão Técnica do Fundo Revita, e é importante aqui já clarificar qual é a constituição dessa Comissão Técnica. Tem três grupos de representantes: os representantes dos municípios, três representantes, dois representantes ou três representantes técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Interior, CCDR Centro, e da Unidade de Missão para o Desenvolvimento Interior. A Comissão Técnica foi a comissão criada, do ponto de vista prático, para fazer a validação das habitações abrangidas e a distribuição das mesmas, não só pelo Fundo Revita, mas também por outras entidades que, entretanto, entenderam que deveriam, com seus donativos, apoiar a reconstrução daquele território. E neste contexto foram selecionadas pela Comissão Técnica e atribuídas aos diversos fundos, que é disso que se trata, ao universo que estamos a falar, 259 casas, são as chamadas casas de primeira habitação. Sem destacar que, já agora, e acho que é importante também frisar este aspecto, destas 259 casas, 244 estão efetivamente reconstruídas. Portanto, há aqui um diferencial de 6 mais 9, 15 casas, por razões que irei também explicitar, não estão totalmente reconstruídas. O Fundo Revita tem diretamente a seu cargo, é também importante sublinhar este aspecto, a reabilitação de 99 casas. Com um perfil de intervenção mais exigente, já que se tratam, na sua maioria, de reconstruções integrais. Como sublinharei mais à frente, o Fundo Revita ficou com as casas que os outros fundos, fundamentalmente, não quiseram reconstruir. Nesta data, destas 99 casas, 88 estão concluídas, 5 estão suspensas, por razões judiciais, como também irei esclarecer mais à frente, e 6 em execução. A execução financeira é naturalmente mais faseada, naturalmente, como sendo as casas mais complicadas ou mais exigentes, eu diria, até do ponto de vista financeiro, que é importante sublinhar aqui, que o pagamento em termos de reconstrução de casas e apetrechamento, neste momento, ascende a 2.821.000 euros, como aliás está bem refletido no relatório trimestral que o Fundo Revita coloca no seu site. O Conselho de Gestão decidiu aplicar ainda parte dos donativos do Fundo Revita a um aspecto que é um aspecto que aparentemente poderia ser lateral, mas que era muito importante do ponto de vista em que as cinzas, no momento em que as cinzas estavam no ar. E teve a ver com a recuperação da atividade dos agricultores e da agricultura subsistência, cobrindo as necessidades dos agricultores que não podiam ser cobertas por medidas de política pública que estivessem adotadas nesse momento, entre 1.053 euros e 5.000 euros. Ou seja, os prejuízos dentro desta banda financeira foram suportados pelo Fundo Revita, na medida que era a forma mais direta e mais rápida, naturalmente, de aportar essas famílias, esses agricultores, essa resposta. E nesse âmbito foram atribuídos e processados subsídios a 1.131 agricultores, no valor total de 3.444.000 euros. Do ponto de vista financeiro, só para fechar este capítulo, o ativo do Fundo Revita situa-se no 1.598.000 euros, portanto cerca de 1,5 milhão de euros, valor este que permite cobrir confortavelmente os compromissos assumidos em termos de recuperação de primeiras habitações e respectivo apetrechamento. Um segundo capítulo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, relativamente às primeiras habitações. Relativamente à questão das primeiras habitações, importa salientar que até a emissão de notícias com dúvidas sobre a elegibilidade de determinadas habitações, o Conselho de Gestão do Fundo Revita não recebeu quaisquer denúncias concretas relativas a dúvidas sobre a aplicação de donativos. E quando digo dúvidas concretas, é dúvidas com identificação de casos ou casas onde houvesse algum tipo de situação que fosse menos ou que fosse um bocadinho mais dúbia. Mas face às notícias veiculadas, o Conselho de Gestão do Fundo Revita solicitou de imediato à Comissão Técnica a avaliação e informação sobre tais situações, tendo em vista, naturalmente, o cabal esclarecimento da respectiva elegibilidade, para além de ter terminado desde a primeira hora e, como é natural, a suspensão dos respectivos pagamentos. As dúvidas sobre a aplicação de donativos destinados à recuperação de habitações incidiram inicialmente sobre 24 unidades, sobre 24 casas. Mais tarde surgiram na comunicação social e prosperou, de uma forma exponencial, dúvidas sobre outros casos E nós, Conselho de Gestão, seguimos sempre a mesma metodologia. E qual foi ela? Em todos os casos, sempre que houve dúvidas, a Comissão Técnica pronuncia-se, por favor, sobre essas dúvidas e suspenda-se de imediato qualquer tipo de pagamentos. A Comissão Técnica procedeu à apreciação detalhada de todos os processos em dúvida e essa ação documental já agora recaiu sobre diferentes dimensões que acho que é importante também aqui clarificar. Sobre o requerimento dos proprietários, e não esqueçamos que todo o requerimento tem um termo de responsabilidade, todos os proprietários assinaram sob declaração de honra que as informações que estavam a prestar eram informações fidedignas e envolveu sempre necessário verificação da morada fiscal, análise da conta da luz, portanto, da conta da eletricidade daquela unidade habitacional e, por vezes, até a própria visita ao local. É de notar que os critérios de seleção para as primeiras habitações foram adotados em julho de 2017. Porquê? Porque foi uma comparação entre os fundos que, entretanto, foram entrando e a capacidade de resposta face ao número de casas que iam surgindo. Percebemos logo imediatamente que não dava para segundas habitações e que, formalmente, esses valores, esse critério entrou no regulamento do Fundo de Gestão em setembro, que foi a primeira reunião que tivemos a seguir, claramente para estabelecer a linha vermelha entre aquilo que se podia financiar ou não podia financiar. Mas admito, e devo dizer isto também com muita frontalidade, que outros fundos poderão ter tido estabelecido contactos e acordos com proprietários no sentido de financiar outro tipo de habitações. Não sei se primeiras ou segundas, mas aqueles que financiaram, que foram financiados através do Fundo Revita, seguiram claramente este padrão. Quero isto dizer fundamentalmente que, relativamente a outras entidades sem protocolo com o Fundo Revita, as respectivas decisões de apoio e início de trabalhos de reabilitação foram alguns casos anteriores ao estabelecimento dessa regra no âmbito do Regulamento de Gestão do Fundo. Na análise dos processos pela Comissão Técnica, mais tarde, na sequência da investigação judicial, o Ministério Público conduziu sobre esta matéria, para a qual o Conselho de Gestão contribuiu de uma forma sistemática e proativa, muito próxima, subsistiram dúvidas num total de 8 habitações, num total de 99. 8 em 99. E caso estas tenham por base declarações incorretas, serão naturalmente extraídas consequências no foro administrativo ou no foro judicial e no foro financeiro. Finalmente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, gostaria de falar um bocadinho, e se calhar com indulgência de 1 ou 2 minutos, mas é relativamente rápido, sobre o escrutínio do fundo. Este é um dos fundos, é um fundo, por acaso, um bocadinho fora de normal, porque é um fundo que tem uma componente pública no sentido em que a gestão tem agentes públicos, mas é de gestão de fundos privados, mas é um fundo que tem tido um intenso escrutínio. Desde logo por parte da Inspeção Geral de Finanças, a quem cabe exercer naturalmente o controle e a fiscalização da gestão e emitir um relatório sobre o parecer e contas. O que eu dizer, naturalmente, que os pareceres anuais emitidos atestam que as respectivas contas apresentam de forma verdadeira e apropriada o desempenho do fundo. Há uma que não está publicada ainda, porque depende da homologação do Ministério das Finanças e do Ministério da Segurança Social, e por razões puramente formais, essa homologação não chegou até hoje. Mas queria-vos adiantar desde já que é um parecer sem reservas. Por outro lado, o fundo é o único fundo que divulga com regularidade trimestral, como sabem, a respectiva execução. O seu desempenho foi também objeto de escrutínio no âmbito da Assembleia da República, admito nesta mesma sala, lembro-me daqui testado, ou numa parecida, numa homóloga, muito perto, e desta comissão de inquérito, que é público testemunho desta atenção que a sociedade portuguesa dá sobre a aplicação destes fundos. Ora, justamente por iniciativa da Assembleia da República, através de um dos seus grupos parlamentares, foi desencadeada uma auditoria por parte do Tribunal de Contas. E como é relevante, e há de facto um conjunto de observações que vale a pena nós aqui esclarecermos, eu queria dizer de uma forma muito clara qual é a posição do Conselho de Gestão deste fundo relativamente a essas observações. Permitam-me, por conseguinte, partilho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, algumas breves notas. O Conselho de Gestão do Fundo Revita, desde logo, registrou de uma forma positiva que o Tribunal de Contas concluiu, no âmbito da auditoria ao Fundo Revita, que foram, e passo a citar, observados os princípios e recomendações aplicáveis à ajuda humanitária. E acrescenta, providenciando a assistência com base na definição de necessidades de apoio, realizada de forma célere, multidisciplinar quanto ao envolvimento de várias organizações, e continuo a citar, com procedimentos que favoreceram a objetividade e a coordenação da ajuda, de modo a evitar a duplicação de apoios. Acrescenta à mesma auditoria que o modelo de gestão integrava, e passo a citar, a definição de uma estrutura organizativa com divisão de responsabilidades e competências e que houve sempre articulação e partilha de informação entre as principais entidades na área de apoio à recuperação de habitações. Diz a mesma auditoria que o patrocinamento de habitações decorreu de acordo com a estratégia definida, estou sempre a citar, de acordo ou com recurso a uma base de dados de bens doados num procedimento que se figura sem reparos. Mas concluiu, e para terminar, terem sido definidas regras e procedimentos para a concessão de apoios, pela identificação de doadores e donativos e pela observância, agora vou abrir aspas, observância de um grau elevado de concretização dos apoios em tempo razoável, os apoios foram em geral distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades e foi em regra salvaguardada a sua eficiência através da não supervisão de apoios. Se entenderem útil, terei muito gosto, até porque há algumas observações que foram feitas pela equipa da auditoria que vale a pena aqui conversarmos em conjunto. É que, não obstante as conclusões apresentadas, entendemos que a auditoria integrou um conjunto de observações que foram imprecisas, e vou explicar porquê. O Tribunal de Contas é uma entidade de controlo, e aproveito esta oportunidade para saudar o conselheiro José Tavares, que assume funções neste momento, com quem trabalhei já há muitos anos, enquanto Presidente do Instituto de Ação Social, numa lógica de articulação institucional muito positiva. Sendo uma entidade de controle e de fiscalização, a avaliação da atuação de fundo foi efetuada em função daquilo que a equipa da auditoria do Tribunal de Contas entendeu que poderia ter sido estabelecido, e não em função da conformidade face ao que ficou definido do ponto de vista legal, legislativo, para o Fundo Revita. Ou seja, ao contrastar a realidade analisada com o modelo teórico ideal, não com cinza no ar, mas um ano e meio depois da casa estar limpa, com um grau de exigência comparável a sistemas institucionais consolidados, a auditoria, na nossa opinião, repito, na nossa opinião, com o devido respeito para o Tribunal de Contas, não valorizou devidamente as circunstâncias de emergência que terminaram a urgente em montagem. Num curto espaço de tempo e a partir da estaca zero, repito, a partir da estaca zero, o perigo de resposta à crise social gerada pelos incêndios. Por outro lado, e apesar da auditoria reconhecer que o Fundo Revita é uma entidade, e agora abrir aspas, com um reduzido poder de autoridade, não dispondo, diz o Tribunal de Contas, uma máquina administrativa de suporte específico, na nossa opinião, afiguram-se manifestamente desproporcionadas as exigências que foram colocadas face às diferentes intervenções que a equipa da auditoria entende que o fundo poderia ter desenvolvido, caso fosse outro enquadramento, caso fosse outro o jogo que tinha sido jogado. Cumpre também observar que o grau de transparência exigido, na nossa opinião, não valorizou devidamente as circunstâncias de emergência social em que cursaram os apoios.
Professor, só vai-me permitir a interrupção. Só para tentar perceber o seguinte. Eu não queria substituir uma intervenção inicial de enquadramento numa conferência sobre o tema em que depois toda a riqueza da dinâmica do debate e da pergunta e da resposta e da contrapergunta possa ser aqui um bocadinho comprometida.
Tem toda a razão.
Eu não duvido a pertinência do que está a dizer, não duvido mesmo, nem os seus deputados, mas como garantidamente vai ter que voltar ao tema, eu pedia-lhe que fizesse, quando muito, a súmula para fazer o fecho de sua intervenção, que lhe agradeço, mas reservando até partes que não tenha referido e aproveitando perguntas, porque o tema é sempre o mesmo, para poder melhor explicitar. Agradecia-lhe muito.
Sr. Presidente, há uma excelente sugestão, porque como é natural, tudo aquilo que nós fazemos na vida, fazemos naturalmente, não é só com cabeça, fazemos com o coração. É natural que falemos um bocadinho e detalhadamente sobre os assuntos. Terei muito gosto em poder voltar. Algumas observações foram feitas, até porque é importante contrastar, porque, como já alguém disse, há sempre uma certa tensão entre quem avalia e quem avalia. E, portanto, terei todo o gosto em voltar. Permito-me, então, que entre no último momento da minha intervenção, e de uma forma muito sintética, para vos dizer que a equipa de auditoria entendeu comparar a realidade com um modelo que não foi adotado. E quando assim é, como é natural, a realidade nunca tem uma avaliação, na minha opinião, adequada face aos parâmetros da sua atuação. Isto acontece em qualquer processo de avaliação de qualidade. O desempenho do Conselho de Gestão do Fundo Revita deve ser avaliado face ao modelo de gestão definido. Então vamos olhar para as recomendações. E as recomendações foram 8. 4 à Assembleia da República, 1 à Assembleia da República, 3 ao Governo e 4 ao Conselho de Gestão. Eu vou recapitular, senhoras deputadas, senhores deputados, as recomendações foram dirigidas ao Fundo Revita. Primeira, reponderar os casos de suspensão de pagamentos. Estão reponderados? Os únicos pagamentos que não estão a ser feitos são aqueles que estão sob escrutínio judicial. Segunda, proceder à publicitação de todos os apoios concedidos. Vou pedir ao Presidente da Inteligência, só para um parênteses um bocadinho maior, que na altura, a oportunidade de colocar na rua uma descrição exaustiva dos pagamentos ou dos apoios que estavam a ser dados, era alimentar uma espiral descontrolada um incêndio mediático descontrolado que se virava contra a paz social e a tranquilidade social naquele território. Esta é uma afirmação que eu não tenho problemas nenhums em explicar porquê. Mais tarde, como é natural. E o terceiro aspecto, também do Tribunal de Contas, foi melhorar o reporte da execução de fundo. Foi o que fizemos, passando naturalmente, já depois deste processo mais turbulento, a publicar toda a informação sobre a matéria. E, finalmente, promover a utilização das verbas remanescentes. É para isso que aqui estamos. É o que estamos a fazer e continuaremos a fazer com os municípios. As recomendações estão implementadas, o trabalho está feito. Fica agora ao dispor dos seus deputados e das suas deputadas para responder às questões que queiram ver esclarecidas. Muito obrigado pela vossa atenção e pela indulgência neste enquadramento.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço a sua primeira intervenção. Certamente abriu ainda mais pistas para a nossa discussão. A nossa audição começa pelo Grupo Parlamentar do PSD, dado que é um agendamento de natureza protestativa, e assim sendo, a palavra ao Sr. Deputado Emília Cerqueira, que tem o tempo de 8 minutos com a tolerância do costume. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já a intervenção inicial, que foi longa e que também nos permitiu abrir caminho, e onde irei já muito brevemente ao relatório do Tribunal de Contas, porque de facto o relatório, eu compreendo que o Sr. Doutor tenha referido umas partes do relatório, como nós também pretendemos ver esclarecer outras, porque a verdade é que, tanto quanto é do conhecimento do PSD, é a primeira vez que se dispõe a responder sobre o relatório do Tribunal de Contas, porque quando da auditoria, pelo menos que eu saiba, não houve declarações por parte do Sr. Doutor. Sendo que o Sr. Doutor esteve desde a primeira hora praticamente no Revita como representante da Segurança Social. E também me permita, e gostava que me esclarecesse, duas questões muito prévias a esta matéria. Primeiro, Sr. Doutor, não estamos a falar de fundos privados. A partir do momento em que nós temos fundos públicos neste fundo, estamos a falar de gestão de fundos de donativos, que também, aliás, já tem o regime internacional para a utilização de fundos donativos, e fundos públicos. Portanto, é o Estado que torna este fundo com caráter público, integrando nele também fundos privados. É assim ou não é? Nós estamos a falar de fundos privados.
Para responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado, agradeço a sua questão. E relativamente à primeira questão, se não houve declarações por parte do Conselho de Gestão relativamente a esta matéria, permita-me afirmar a sua observação. No meu caso, eu tive a oportunidade de o fazer, mas tive a oportunidade, sobretudo, de o fazer num contexto institucional, porque nós somos nós as nossas responsabilidades. Eu sou Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, não sou propriamente uma personagem neste processo. Sou, fundamentalmente, um responsável institucional. E como responsável institucional, o Conselho de Gestão do Fundo Revita, imediatamente a seguir essa auditoria, publicou no site do Fundo Revita a posição do Conselho de Gestão. O Sr. Deputado poderá naturalmente verificar com uma certa facilidade. Dito isto, este é, como disse, e muito bem, um fundo que tem uma originalidade, pelo facto de ter fundos privados. E, Sr. Deputado, os fundos públicos entraram nesta equação por razões de necessidade operacional, porque seria sempre um fundo privado à cabeça. No limite, não fosse o caso das situações que tivemos que enfrentar da resposta aos incêndios na componente dos agricultores, provavelmente a resposta seria é um fundo totalmente privado, gerido com esta componente pública e privada. Não sei se faço entender. Dito isto, naturalmente que o facto de ter uma dimensão pública, pelo facto do Ministério do Trabalho e Segurança Social ter aportado um suplemento financeiro, eu queria dizer que há aqui duas dimensões que não posso deixar de sublinhar e até de enaltecer. Uma primeira é que o fundo esteve onde foi preciso. E onde foi preciso, poderei mais à frente explicar, até em viva voz, porque eu estive no terreno desde o primeiro dia, estive nos incêndios mesmo, fisicamente, poderei explicar de onde é que vem essa força. E, por outro lado, o facto de ter um suplemento público, ele só existe, e neste momento o fundo só tem um pouco mais de meios financeiros para poder aportar ainda esta questão, porque o Estado entrou a dado ponto nesse processo. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser um fundo privado com esta originalidade. O Tribunal de Contas chegou ao ponto de ter dúvidas se poderia ou não poderia fazer uma avaliação deste fundo. Mas ainda bem que o fez, porque acho que não há nada como sermos avaliados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputada, para prosseguir.
Muito obrigada. Mas é importante que fique claro também para quem nos está a ouvir, não tanto se calhar para os intervenientes desta comissão, a questão que temos aqui fundos públicos, e também quero deixar esta nota para que não haja dúvidas, o PSD nunca esteve contra a criação do Revita até, e sobre a agilização destes processos na altura em que eles aconteceram, e portanto isso nunca esteve aqui em causa. Mas também, e porque é que isso é discutido, isto são duas questões prévias. O regulamento do Revita, de facto, não proíbe as segundas habitações, aliás, é omisso quanto a essa matéria, mas houve uma decisão clara nesse sentido, aliás, referiu aqui, só quero confirmar que há que fazer escolhas quando os fundos são limitados, e houve uma escolha efetiva e assumida, que era apenas para as primeiras habitações. É sim ou não é?
Senhor, confirma?
Sim, senhor deputado, confirmo. Em termos de gestão, é sempre importante fazermos uma relação entre os meios disponíveis para responder às necessidades, e as necessidades têm que ser satisfeitas, e foi essa, de facto, a opção que foi tomada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, porque esta questão já se colocou tantas vezes em tantas reuniões que nos parece que o Presidente do Conselho Geral, de facto, é a pessoa certa para nos dar a resposta e para que essas dúvidas deixem de existir. Tenho o PSD naturalmente consciência que todo este fundo foi criado, na altura, numa situação muito difícil, mas também já agora, porque é importante que se tire lições entre o planeado e o pensado e aquilo que é novo, para que no caso de acontecerem novas situações destas, na sua opinião, e enquanto elemento desde o início, portanto logo desde julho de 2017, no fundo Revita, considera que o processo correu bem, que a forma como foi agilizado os processos foi a melhor, ou que lições é que nós devemos aprender naquilo que não funcionou tão bem, nomeadamente no escrutínio, nos levantamentos, na aplicação, nas regras a serem definidas, na forma como elas foram implementadas no terreno e também naquela que foi a articulação e o poder de decisão de cada um dos players no terreno, no momento de cada um, o seu papel e qual foi o controlo que os outros, nomeadamente as entidades públicas, porque é essas que nós podemos escrutinar, como é óbvio, nomeadamente das entidades públicas, no escrutínio e na confirmação daquilo que é a informação que vem e que às vezes todos nós sabemos pode não ser a mais rigorosa. Gostava de saber como é que foi feito todo esse processo.
Para responder, faz favor.
Sr. Deputado, agradeço a sua questão e devo dizer que é um agregado de questões que daria uma conferência. Desculpa esta frontalidade, mas tenho que lhe dizer. Eu poderia responder de uma forma sintética dizendo o seguinte, que é, dadas as circunstâncias e tendo sido um modelo montado com base em orientações que foram transmitidas ao Conselho de Gestão, num contexto cinza no ar, eu direi que este fundo funcionou bem. E funcionou com base num padrão e numa escolha, que foi uma escolha política, relativamente ao envolvimento das comunidades locais. Não compreenderia um funcionamento deste fundo baseado de costas voltadas para as populações. E quem é que representa as populações? Os senhores e os senhores deputados sabem quem é que representam. As autarquias representam o povo. E, portanto, as autarquias locais foram escolhidas como interlocutores deste processo. E, portanto, este processo foi desenvolvido, e se quiser que eu lhe diga de uma forma também com alguma capacidade de síntese sobre o que é mais difícil neste processo, eu direi, o mais difícil neste processo é girando-lhe a fogueira mediática que foi acesa à volta dele e que muito provavelmente teve uma dimensão muito comparável aos próprios incêndios. Em que uma sociedade portuguesa, que é muito baseada na solidariedade e na generosidade, no melhor que ela tem, escolheu, por uma razão que ainda hoje tentarei decifrar, ou que um dia tentarei decifrar, um caminho que foi um caminho muito baseado na suspeita e na dúvida. Eu devo dizer que este fundo é um fundo que conseguiu reconstruir praticamente todas as casas que foram entregues. E foram reconstruídas com uma sombra de dúvida sobre um total de 8 casas. É muito, é pouco? Não sei. O que eu direi é que nós, como portugueses, temos que assumir as nossas responsabilidades. O fundo assumiu as suas. Os proprietários que apresentaram os seus requerimentos o fizeram também, com base em termos de responsabilidade sobre a declaração de honra. Os municípios que os avaliaram, porque era esse o modelo que nós tínhamos, como sabe, o Conselho de Gestão não escolheu o modelo de intervenção, portanto, aplicou um modelo que foi terminado superiormente pelos órgãos legítimos do Estado português. O fez, naturalmente, com consciência, com um enormíssimo sentido ético, devo dizê-lo, e com o sentido também humanitário de chegar o mais cedo possível a uma solução que permitisse pôr as pessoas dentro de casa. E o fizemos até hoje e continuaremos a fazê-lo, sempre neste quadro desassombrado de valores que são valores dos quais não abdicamos.
Muito obrigado pela resposta. Senhora Deputada, faz favor de ter a palavra.
Depreendo que não tem falhas a apontar, ou foi eu que percebi mal?
Senhor Deputado, nós...
Sra. Maria, depois a dinâmica, depois a altura quebra, depois a própria tradução em ata, a pergunta até porque foi provocatória, tem a palavra para responder.
As provocações fazem parte da vida e as falhas também. E, portanto, eu devo dizer à Sra. Deputada que é muito fácil matar a pantera depois de morta. Nós, olhando para trás, podemos dizer que Portugal ontem podia ter jogado no estado de Alvalade de outra forma, nos primeiros 25 minutos. É fácil dizer isso à bancada. O que devo dizer é que, num contexto extremamente exigente, difícil e humanamente doloroso, e quem não se sente nem filho de boa gente, eu estive no terreno desde a primeira hora, eu devo dizer também de coração aberto que o que se fez era o que poderia ter sido feito em poucas semanas. E foi feito num quadro de exigência ética e moral. E sobre isso, eu pessoalmente quero dizer aquilo que sempre disse na minha vida, que é responder por ele. Eu estou aqui também desassombradamente, sem máscara na cara, também posso tirá-la, não é? Mas para dizer que nenhuma opção foi tomada com base em venalidade ou dúvida sobre comportamentos. E não se fez porquê, Sr. Deputado. Você tem pouco tempo para montar um modelo. Tem que montar o melhor modelo possível. Não um ano e meio depois, comparando com as melhores práticas internacionais. Tem que aplicar um modelo que seja um modelo capaz de aportar com uma segurança razoável e plausível e com base nos representantes do povo e das populações, uma solução que seja uma solução válida para as legítimas expectativas das pessoas que ficaram sem casa.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas permita-me uma à parte. As populações, eu própria estive lá nos incêndios, portanto, também e conheço a tragédia, também lá estive pessoalmente e acompanhei. Mas compete ou não aqueles que são os decisores e que são nomeados pelo Estado, da administração do Estado, não se estarem evados por essa emoção para tomarem decisões pensadas, racionais e ponderadas? Gostava que me respondesse.
Para responder?
Para responder, estou aqui para lhe dizer, senhora deputada, que, como é natural, em gestão não há emoções. Sou gestor público, tomas não com base em aflições ou em medos, mas tomas com base num quadro de racionalidade plausível. Eu queria lhe assegurar que as decisões que foram tomadas pelo Conselho de Gestão o foram sempre nessa base. Sem pressões, sem aflições, mas sobretudo com este sentido último do serviço público. E quem faz serviço público na vida sabe isso, o Sr. Deputado também o faz. Nós fazemos serviço público, não é apenas seguirmos o nosso entendimento racional das situações, é sermos também embalados e motivados pelo serviço e pela missão de servir bem as populações. E, portanto, eu devo dizer que foi sempre esse o nosso músculo interior.
Muito obrigado, Senhora Deputada.
Gostava também, relativamente às habitações, nós temos aqui que fazer uma distinção clara entre aquelas que tiveram fundos públicos, nomeadamente as de Revita, e as outras instituições que, tanto quanto sabemos, foram por indicação muitas delas, ou da CCDR ou do Fundo Revita à indicação, mas a verdade é que podem optar por aplicar aqueles fundos como entendem ser o melhor. Portanto, primeiras, segundas habitações, essa é uma decisão das entidades que não são públicas nesses donativos. E, portanto, eu vou separar umas das outras, porque me parece que é de todo pertinente que se faça. Nota número 1. As pessoas que estão vítimas e que perderam os seus haveres, naturalmente que seguem aquelas que são as indicações que lhes são dadas, por forma a conseguirem reaver e verem a sua vida, digamos, já tão afetada, ver a sua vida refeita dentro daquilo que é a possibilidade. No entanto, eu pergunto-lhe o seguinte. Consta especificamente do Fundo Revita qual o valor metro quadrado das obras? Tal como consta do regulamento, tal como consta que no caso de haver desvios aos valores destas obras, pelo metro quadrado de construção, que tem que ser fundamentado o porquê destes desvios. No entanto, o Tribunal de Contas, julgo que na página 94, se não estou em erro, eu sei as mais ou menos de cor, mas se tiver em erro, julgo que na página 94 chama a atenção para o facto de em todas as obras levadas a cabo sob supervisão do Revita, portanto do Conselho de Gestão, em nenhuma delas há a justificação daquelas que extrapolaram os valores, e são quase todas, pelo que nós percebemos, tal como nem houve justificação dessa extrapolação e, no entanto, o que é que foi feito, não foi pedida a confirmação, não foi pedida a verificação e já não estamos a falar naquele momento de intervenção imediata, de fazer face à sobrevivência imediata e necessidades básicas imediatas. Porquê é que isso não foi feito? Porque permitir-me-á à parte, parece-me ser básico na boa aplicação e gestão de fundos que se faça esta conformidade, que se confirme e que se verifique o porquê de não estar dentro dos quadros padrão, porque não há justificação. Portanto, gostava que me explicasse o porquê de não haver qualquer justificação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder...
Sra. Deputada, o modelo de intervenção por parte do Fundo Revita foi baseado numa lógica que eu gostaria aqui de clarificar um pouco, até para ajudar um bocado a perceber a mecânica, né? Porque é importante a mecânica. Um proprietário que sofreu um dano na sua habitação, que no limite obriga a sua reconstrução, apresenta um pedido com um, vamos chamar-lhe aqui, um termo de responsabilidade, dizendo, isto são as declarações verdadeiras. As câmaras municipais analisam essa proposta, esse requerimento, e apresentam-na em contexto de comissão técnica. A comissão técnica integra elementos que não são apenas das câmaras. Aliás, integra duas câmaras, que não são a mesma câmara de onde vem esse requerimento, e integra também a CCDR, a Comissão de Coordenação da Região Centro. E os padrões de pagamento que estão definidos são escrutinados pela CCDR. O que é que quer isto dizer? Quer dizer, o Conselho de Gestão é formado por três elementos. Um, isto com música. Espero não estar a dar a música, mas não fui eu que estou aqui a dar a música. Não, ok. Sim, mas está quase. Qual é a função da CCDR? Isto é importante, Sra. Deputada, também para perceber, não é? O que é que a CCDR faz? A CCDR faz um crivo, faz um escrutínio de qualidade de despesa. Ou seja, toda a despesa que é apresentada ao Conselho de Gestão, porque o Conselho de Gestão, como sabe, não tem órgãos próprios, portanto, não tem uma polícia judiciária de habitações, não tem um departamento de fiscalização que permita fazer essa avaliação. Ou seja, a CCDR funciona aqui como crivo financeiro. E a CCDR avalia e diz, face à execução que foi feita daquela obra X, Y ou Z, essa obra é uma obra que reúne os seus requisitos para o Conselho de Gestão poder fazer os respectivos pagamentos. Eu queria dizer até hoje, Sra. Deputada, não houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão que não passasse por esse crivo. E, portanto, como eu não desconfio, há uma música do Elvis Presley que disse que não podemos progredir em conjunto com mentes suspeitas, não é? Suspicious minds. Nós não podemos ir para a frente achando que a CCDR não está a fazer o seu trabalho ou que as câmaras não estão a fazer o trabalho. Nós temos é que garantir que haja diferentes níveis de validação da qualidade da despesa. Ora, se a CCDR, e eu não tenho razões para duvidar da sua qualidade, nem da sua militância administrativa nesta matéria, faz a sua avaliação, o Conselho de Gestão toma as suas decisões com base nas propostas que são apresentadas pela Comissão Técnica. Não tem forma, faço-me entender, Sra. Deputada, não tem forma de escrutinar, a menos que seja um deus ex machina, como se observasse o mundo num drone imaginário, e conseguisse chegar a todo lado e a todo tempo. Eu direi que, se em algum aspecto, o metro quadrado, ou o que for, não tenha sido totalmente respeitado, eu espero, e devo dizer isso com toda a frontalidade, que seja, como sempre foi, fundamentado em razões, que são razões atendíveis. E vou-lhe dizer porquê. Até porque é importante no âmbito deste diálogo, ou desta nossa troca de impressões, ou desta audição, que é assim que chama, Sr. Presidente. Quando tenho, ou temos nós, como população, quem olhe para uma obra ao lado, eu vou dizer as coisas como elas são, conversa de rua, e temos uma obra de uma casa, que é como se diz nos Açores, porta-janela, sabem o que é que estou a falar? Uma casa minúscula, sem qualidade de vida rigorosamente alguma, a quem lhe faltava uma casa de banho, e quando, no contexto destas opções técnicas, foi colocada uma casa de banho, tem mais de 3 metros quadrados, ou mais 4 metros, não sei quanto é que terá uma casa de banho, é seguramente minúscula como uma casa, e tem pessoas na rua, percebe agora também os cuidados que tivemos, tem pessoas na rua a dizer, estão-lhes a fazer um palácio. Não, eu digo-lhe isto porque eu recebi essa observação por escrito, estão-lhes a fazer um palácio. E, portanto, eu direi, se há, nunca houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão, não tenha sido objeto de um escrutínio financeiro por parte da CCDR, que é um organismo público, Quanto a isso, é o que posso dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor de prosseguir.
Portanto, se eu estou a perceber, o Conselho de Gestão limitava-se a pagar consoante aquilo que era a decisão da CCDR, independentemente daquilo que nos é aqui chamado a atenção na auditoria, ao dizer claramente que esta matéria deveria ter sido abordada nas propostas de decisão no financiamento, tanto mais que eventuais desvios do custo máximo exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão. O que me está a dizer é que aqui, para ver se eu percebi bem, quase em dominó, foi-se confiando uns nos outros e, portanto, o Conselho de Gestão não escrutinava aquilo que lhe vinha da CCDR, ponto final.
Sr. Deputado, eu agradeço a sua questão.
Para responder?
Não, agradeço a sua questão. Eu peço desculpa, mas nós estamos aqui num quadro que troca de impressões. Eu agradeço a sua questão e não a vou devolver, naturalmente, porque não é o seu trabalho é escrutinar, como é natural, mas devo dizer o seguinte, que é dizer que se a CCDR validou está tudo bem, também é uma forma simplicista de olhar para um processo administrativo. Como sabe, um processo administrativo tem muitas fases. Quando chega à validação financeira, houve fases que foram vencidas e que tiveram observações que foram feitas no terreno ou foram feitas avaliações administrativas. Podemos ter duas formas, dois ângulos possíveis de decisão. É uma decisão baseada na confiança administrativa, e estamos a falar de órgãos de Estado com funcionários que têm responsabilidades e têm deveres que decorrem do Código Ético da Administração Pública, que decorrem do Estatuto de Funcionários Públicos. E são funcionários que cumprem a sua missão de acordo com esses padrões. Ou então achamos que tudo o que chega ao Conselho de Gestão, o Conselho de Gestão tem que se pôr num carro e ir verificar, eu não sei muito bem como, Sr. Deputado, e verificar administrativamente, caso a caso, o que é que aconteceu. Eu devo dizer com esta frontalidade, porque lidar com estes casos nem são muitos, já viu, são 200 e tal. Lidar com centenas de milhares de casos, se nós tivermos uma visão da missão administrativa, dessa forma corremos um risco sério de a desmantelar do ponto de vista daquilo que é o propósito de um Estado de Direito. Um Estado de Direito é baseado em instituições. E as instituições que funcionaram nesta matéria fizeram o seu trabalho e o Conselho de Gestão trabalhou com base nas informações que, naturalmente, essas instituições lhe apresentaram.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta tem a ver com o facto que o Tribunal de Contas diz claramente que essa regra não foi observada. Portanto, não é... Para que fique claro, eu também estava a ler, enquanto estava a citar, enquanto lhe fazia a pergunta, Sr. Presidente, para que não fique aqui nenhuma questão sobre isso. Relativamente, e queria passar a outra questão, aos fundos para a agricultura, que não estavam em lado nenhum referidos, e é uma questão, ao contrário do que às vezes tenta aqui criar a ideia, o PSD é a favor que se tenha apoiado a agricultura, o PSD tem algumas reservas sobre o processo que foi seguido, tanto mais... Também refere o próprio Tribunal de Contas, e não é despiciando aquilo que eu vou referir, relativamente a estes apoios. Diz que, inclusive, refira-se que as autarquias locais mencionaram não ter tido qualquer conhecimento sobre os apoios concedidos pelo Fundo Revita aos agricultores. A falta de partilha de informação entre doadores e entidades envolvidas na assistência associada à falta de publicitação da lista de benefícios concedidos não facilitou uma ajuda eficiente. Para além de não estar inicialmente previsto, nós acabamos por ter, pelas audições e documentação que nós fomos vendo, uma entidade que nem sequer fazia parte do Revita ou do Fundo de Gestão, a dar ordens diretas, digamos assim, permita-me esta falta de rigor, a dar ordens diretas ao Fundo Revita para entregar fundos. E a verdade, Sr. Presidente, parece-lhe que esta é a forma melhor de tratar donativos, desta forma, com uma entidade que não tem sem escrutínio e controlo? Como é que foi feito esse escrutínio e controlo, tendo em conta até estas anotações do Tribunal de Contas.
Para responder.
Senhor Deputado, relativamente à sua primeira observação, queria lhe dizer também, com clareza, não sei, sim, está aí, mas o facto de estar aí não faz disso nenhuma bíblia. Eu já expliquei porquê. Sim, porque, exatamente, é que a equipa da Auditoria do Tribunal de Contas fez uma comparação, não entre aquilo que o fundo tinha que fazer, mas entre o que o deveria ter feito, se fosse outro modelo. E, portanto, quanto a isso, já disse o que é que pensava sobre esse assunto, e vale o que vale. Relativamente a essa observação dos agricultores, e agradeço a sua questão, que acho que é uma questão importante, porque, em bom rigor, o Fundo Revita tem três dimensões de intervenção. A primeira é a recuperação de habitações. Reconstrução, reparação, etc. Vai desde a janela até reerguer outra vez o... Uma segunda dimensão, que é uma dimensão de reapetrechamento. E uma terceira, pelo facto de ser a linha C, não deixa de ser uma linha dentro do mesmo número. Né? Juridicamente, quer dizer, acho que eu falo o mesmo. O que diz é que deve ou pode, não é deve, aqui é pode, tomar as decisões que entender que tiver que tomar para garantir que, de acordo com os seus meios financeiros e com o seu propósito e a sua missão, consiga ir ao encontro de necessidades urgentes e imediatas que não logrem uma resposta do ponto de vista de medidas de intervenção pública. Sra. Deputada, porquê é que o Fundo Revita interviu? Interviu porque havia um buraco na capacidade de resposta do Estado. Entre os 1.053 euros e os 5.000 euros, não sei, poderá fazer esse escrutínio, como é natural, até é importante que seja feito. Por que razão é que nessa altura esse montante não estava, ou essa faixa, chamamos assim, essa faixa financeira, não estava coberta? Ora, não estando coberta e sendo necessário cobrir, qual era a forma mais direta de isso ser feito? A forma mais direta de isso ser feito, ou seja, a forma mais direta de ir ao encontro das necessidades do Sr. Manuel do Nudeirinho, que perdeu as suas videiras, que perdeu as suas galinhas, que perdeu as suas alfaias e que perdeu a sua alegria de viver, foi naturalmente o Fundo de Revita se chegasse à frente. E foi aquilo que fez. Mas ao chegar-se para a frente, não ficou para trás. Porquê? Porque disse, se nós estamos a assumir aqui uma responsabilidade e tivemos de ir ao encontro de uma necessidade efetiva das populações, que é para isto que efetivamente nós aqui estamos na vida, naturalmente que o Estado terá que assegurar, de uma forma ou de outra, uma compensação do esforço financeiro que está a ser feito. Daí a explicação dos 2 milhões e meio de euros que foram aportados ao Fundo de Revita. E foram, e devo dizer também, porque é importante também que isso fique esclarecido, até porque não haja dúvidas nesta matéria, porque um outro órgão do Estado, que é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, fez um levantamento no terreno, que estará seguramente documentado do ponto de vista administrativo, e que disse ao Fundo de Revita, estes agricultores, são 1.153, não sei se estou a falhar aqui no número, mas estou a citar de memória, estes 1.153 agricultores que têm prejuízos entre 1.053 euros e 5.000 euros, ficaram sem nada do ponto de vista daquilo que é a sua, vamos chamar-lhe, a sua, muitas vezes, eu estou a lhe dizer isto, mas estou a dizer com uma emoção, porque eu passei, estive lá. Aquilo era tudo para essas pessoas. Para algumas pessoas, era mais do que telhas ou telhados, era a sua vida que ali estava. Se nós podemos ajudar ao granjeio, se podemos ajudar à recuperação da horta, a pôr lá outra vez os coelhos e as galinhas, se nós pudermos fazer isso, e podemos fazer isso de uma forma lícita, de uma forma correta do ponto de vista administrativo, com o esteio e com a garantia da Direção Regional do Ministério da Agricultura, por que razão é que não devemos fazer a linha C desta disposição do nosso regulamento? Fizemos aquilo que tínhamos de ser feito. Do ponto de vista financeiro, foi uma punção elevada? Foi, naturalmente. Quando nós comparamos até com o investimento nas casas, até foi mais. Mas foi o que tinha que ser feito quando as cinzas estavam no ar, Sr. Deputado. E não fazermos isso era demitirmos da nossa responsabilidade. Sabe uma coisa? Gerir é decidir. E muitas vezes, como aliás está aqui à vista de toda a gente e presente de toda a gente, quando tomamos as nossas decisões de gestão, temos de explicá-las. Eu estou aqui para explicar com discernimento. Não foi uma coisa que nos apeteceu fazer. Foi a coisa que tinha que ser feita para que essa vida fosse uma vida um bocadinho melhor.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, que já sei que o meu tempo vai longo. Primeiro, com isto acabou-se ou não, por muitas vezes, fruto da emoção, não se decidir da melhor maneira. Quero-lhe deixar esta pergunta. E depois queria-lhe deixar uma nota final, que depois ficará para a segunda ronda, mas será muito, muito rápida. Referiu aqui, na sua introdução inicial, Sr. Doutor, que a publicitação era uma forma de retirar paz social. Estou a parafrasear, portanto, pode haver aqui alguma falta de rigor. E eu vou deixar-lhe uma pergunta sobre esta matéria, que é a seguinte. Ou a falta de paz social apareceu por falta de publicitação?
Para responder.
Peço desculpa. A primeira é que é uma pergunta legítima, como é natural. Se as decisões são tomadas com emoção, a resposta é não. Se as decisões são tomadas e aplicadas com emoção, a resposta é sim. Nada que nós façamos no serviço público esteja desligado. Todos nós. compreenderá com certeza. A segunda questão tem a ver com o facto de haver ou não haver publicidade. Sr. Deputado, já deu a oportunidade de lhe dar um exemplo há bocado. Podia-lhe dar vários exemplos de como a publicidade pode ser adversa. Quando se criou um incêndio mediático à volta desse incêndio, já depois de ele ter ocorrido, as motivações podem ter sido as mais dispares. Devo dizer que não sei a pessoa mais adequada para fazer essa anatomia. Os jornalistas, se calhar, se o Nick quiser fazer jornalismo, sou jornalismo, um dia vão lá chegar. Mas, como sabe, tinha programas nessa altura que... agora um bocadinho menos, não é? Mas tinha aqueles programas que aquilo era sistemático, tinha que sair. E o que saía era muito baseado em informação e em desinformação. E, como sabe, a informação, quando é combinada com desinformação, é um coquetel do ponto de vista sensacionalista que funciona muito bem. E, portanto, aquilo que eu assisti, agora olhando para isto, temos 8 casas em 99 que estão sob dúvidas legítimas do Ministério Público. E estamos a falar de um órgão de Estado também que tem legitimidade para fazer essa avaliação. Veja quantas casas é que tiveram sob dúvida. Veja os dias e dias, noites e noites, que foram passadas com esta nuvem enorme em cima da cabeça, como se quem estivesse a trabalhar neste projeto, ou quem estivesse a trabalhar nas suas funções, fosse objeto de uma dúvida geral. Veja o que é estar a falar com alguém que, sem receber um cêntimo para estas funções, o fez até hoje e continuará a fazê-lo, com aquele sentimento que não pode ser desligado também da prática administrativa, que é um sentimento de servir as populações. E nós chegarmos a este porto e dizer que, se tivéssemos feito essa publicitação nessa altura, de uma forma que colocasse na rua uma identificação clara das opções que foram tomadas ao longo deste processo, e, como sabe, as opções não foram sempre as mesmas, foram evolutivas em função naturalmente do escrutínio que foi sendo feito, eu respondo à sua pergunta com muita naturalidade e com muita tranquilidade para lhe dizer: se há convulsão, se há intranquilidade à volta deste processo, não é por falta de publicitação, é pelo facto de ter sido feita desinformação à volta disto.
Muito obrigado. Terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD.
Queria agradecer as perguntas, naturalmente.
A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar em particular o Dr. Rui Filhais, até porque já nos deixou aqui esclarecimentos, até mesmo na sua declaração inicial, muitos esclarecimentos que acabou por obviar aquilo que seriam as questões que iríamos colocar. De qualquer forma, o PCP não pode deixar de colocar aquilo que tem sido a nossa perspectiva e a nossa apreciação desta Comissão de Inquérito. Naturalmente que os incêndios de 2017 jamais serão esquecidos, eu direi não por a população em geral, mas principalmente por aquelas gentes, daquele território que perderam em poucas horas tudo o que tinham conseguido de uma vida de esforço e que virou o seu rendimento, o seu aforro comprometido. E nesse sentido achamos mesmo até que esta não bastava já aquilo que foi a cobertura mediática que veio criar uma nuvem de suspeição sobre aquele território e aquela população, criar uma comissão de inquérito que ainda veio alimentar mais essa ideia de aproveitadores e transformar as vítimas em culpados de tudo aquilo. Nesse sentido, o PCP tem denunciado aquilo que tem sido a perspectiva e a forma como o PSD se preocupou se uma habitação ficou com mais 50 ou 60 centímetros de pé direito, se ganhou mais alguns metros quadrados, porque é a qualidade de vida que estava em causa, tendo em consideração que quem iria reconstruir e reabilitar as habitações também teve que olhar uma perspectiva de condições de dignidade para a população, para quem perdeu aquela habitação. Portanto, enquanto andarmos nessa discussão, a tentar procurar identificar quem eventualmente possa ter cometido alguma ilegalidade, e se as houve, terá que ser apurado. Não pactuamos com ilegalidades. Deixamos aqui estas duas notas principais. Se houve ilegalidades, há órgãos próprios que o devem fazer e é a esse nível que devem ser elas solucionadas e esclarecidas, mas também uma preocupação muito grande que o PCP tem, que é não deveriam ter falhado as ajudas. Até porque todos nós estamos recordados, para já dizer que a dimensão do incêndio foi grande, a perda de vidas humanas ganhou ainda uma dimensão maior, tendo em consideração tudo o que envolve em termos emocionais e psicológicos, mas depois todo o povo a querer ajudar e o território e as entidades não estavam nem preparadas para a dimensão do incêndio, nem estavam preparadas para responder a tamanha solidariedade. Temos ido acompanhando ao fim destas cerca de 20 audições que de facto chegou uma imensidão de apoios que foi difícil de gerir. De qualquer das formas, nós identificamos e é possível identificar ao longo destas 20 audições que muito falhou nos apoios. E eu estava a passar aqui a iniciar o questionamento por uma determinada linha, mas tendo em consideração estes últimos esclarecimentos que o Sr. Doutor prestou, tenho que iniciar por aqui. Disse aqui que as necessidades, havia três áreas de intervenção essencial em termos de apoios do Fundo Revita: as habitações, a questão da agricultura e uma área um pouco subjetiva que tem a ver com as necessidades urgentes e imediatas. Falou de se houvesse uma necessidade efetiva, teria que haver a compensação com esforço. E até falou aqui do Sr. Manuel do Nudeirinho, que perdeu as suas videiras, perdeu as suas galinhas, perdeu as suas ovelhas. E aquilo que o Sr. Doutor aqui falou foi da perda de potencial produtivo. Isto aqui foi talvez das situações mais onde os apoios mais faltaram. Qual é a apreciação que faz em termos de dois níveis? A diferença entre apoio na recuperação do potencial produtivo e apoio na perda de rendimento.
Para responder, por favor, tem a palavra o Dr. Rui Filhais.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço as suas questões. Eu vou responder, na medida do possível, diretamente às questões que foram colocadas. A primeira é a perda do potencial produtivo. O Fundo Revita não é uma resposta de Estado. É uma resposta de um conjunto de doadores que estão disponíveis para apoiar o que for necessário e que tenha sido entendido necessário do ponto de vista da perda de bens e de referências de vida, se me permite também a expressão. Eu queria dizer que a nossa resposta foi pronto. Ou seja, quando nos foi colocada a questão de haver 1.131 agricultores de agricultura de subsistência, não estamos a falar de agricultores industriais ou da agropecuária ou o que o valha, para isso, há outras respostas sobre as quais, como deve calcular, tenho dificuldade como Presidente do Fundo Revita, que estou cá nessa qualidade, de dar a minha opinião, porque isso naturalmente depende do Ministério da Economia, de um sério de ministérios. Mas no que compete ao Fundo Revita, eu direi, quando o Fundo Revita foi interpelado para poder dar uma resposta onde não havia uma solução de Estado, e deixe-me dizer também, não havia uma solução de fundos comunitários, porque a questão dos 5 mil euros tinha a ver com isso, com a possibilidade de apresentar uma candidatura, e alguns deles até vieram para a banda dos 1.053 ou 5 mil euros por essa razão, nós dissemos pronto. Outra coisa diferente, e para mim agora como muito chapéu, eu sou o presidente do Fundo Revita, presidente por antonomásia, porque o presidente que estiver no Instituto de Ação Social, porque nestes lugares nós estamos sempre transitoriamente, felizmente, é também presidente do Fundo Revita por opção do Estado, não é? E, portanto, a verdade é que o Instituto de Ação Social, no contexto também dessa crise, respondeu como tem que responder. E como, aliás, está a responder no contexto desta crise do Covid, como sabe. Não vou discutir politicamente se é muito, se é pouco, mas o que aconteceu em Figueirão dos Vinhos, Castanheira de Pera e Petrógão Grande foi o que tinha que acontecer. Saiu uma portaria, lembra-se, em que, foi ou não foi, com identificação de soluções de apoio. Eu lembro perfeitamente da fábrica de peletes que rebentou lá. Logo a seguir, o Estado de Estado do Emprego esteve lá, o IFP esteve lá, a Segurança Social esteve lá. Ou seja, houve um conjunto de respostas na perspectiva de restabelecimento das condições de normalidade de vida. Que é para isso que serve o Estado. O Estado, não é? Uma situação que seja uma situação disruptiva, deve ser a resposta coletiva de todos a uma situação em que nós, isoladamente, não conseguimos equilibrar a nossa vida. É verdade ou não é? Sendo assim, eu responderia que, da parte do Fundo Revita, a resposta que tinha que ser dada foi aquela que foi dada com esta ênfase, sem descapitalizar o fundo naquela que era uma função que nós sabíamos que originalmente era aquela pela qual seria avaliado, que é a recuperação das casas. E relativamente às casas, para além de apoiarmos os agricultores, as casas estão praticamente todas reconstruídas.
Muito obrigado. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, sou Dr. Rui Filhais, há aqui uma questão que tem que me esclarecer. Porque certamente conhecemos, e há pouco até falou de uma forma emocionada, que viu situações de vidas humanas muito difíceis, perderam ali tudo, é que colocar lá uma videira, repomos o potencial produtivo. mas ela só ao fim de uns 3, 4 anos é que dará alguma produção. E é isto que lhe pergunto. Do fundo de Revita, ou de qualquer outro fundo, do que conhece, qual foi a ajuda, qual foi o cêntimo ou euro, quanto é que foi utilizado para a ajuda em termos de apoio ao rendimento? De quem tinha rendimento, não tinha mais nada de onde vinha rendimento, daquela subsistência, e esteve um período sem ter a produtividade, porque perdeu as ovelhas, porque perdeu as galinhas, e a voltar ao mesmo nível de produtividade que tinha, é a reposição do potencial produtivo. Mas esse período de 1, 2, 3 anos, que ainda alguns ainda estão nesse período, quanto é que foi? Qual foi os apoios? Houve apoios para a perda de rendimento?
Sr. Presidente, para responder.
Para responder, posso responder como Presidente do Fundo Revita, não é? Do Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão do Fundo Revita aportou a uma situação, um teatro de operações particularmente complexo, uma primeira resposta. Coisa diferente, e compreendo perfeitamente a questão do Sr. Deputado, tem a ver com que tipo de apoios, do ponto de vista da sustentabilidade da exploração, é que o Estado português aportou a esses agricultores. Sobre isso que me deve calcular, até em função das responsabilidades que eu tenho, eu não tenho conhecimento, não tenho informação que possa partilhar consigo, que esteja em linha com as suas preocupações. E não o faço por uma razão muito simples, devemos falar daquilo que sabemos, não é? Daquilo que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade do Ministério da Agricultura, nesta matéria, não é naturalmente a responsabilidade do Fundo Revita.
Sr. Deputado, para continuar.
Sr. Doutor, isto de facto é realmente uma área que ficou, aliás, aquilo que nós queremos e claramente dizemos-lo aqui na frente de todos os deputados, a nossa perspectiva nesta comissão é identificar estas lacunas nos apoios que seriam decisivos e determinantes. E esta foi uma área que nós identificámos. A outra área foi precisamente essa categorização que houve, até aos 1.053 euros. Era a Segurança Social, o Instituto, era a Segurança Social que dava os apoios. A partir dos 1.053 euros aos 5.000 criou-se essa faixa. Porque sim. Porque sim. Porque podia ser dos 1.053 euros aos 10.000. Criou-se o regime simplificado em que bastava as vítimas apresentarem as perdas que tiveram e foi o Fundo de Revita envolvido, e estou a falar da agricultura, não é? E depois complexificou-se o processo. A partir dos 5 mil euros foi fazer uma candidatura com outras exigências em termos até de finanças para quem vendia, se calhar, ou produzia um ramo de salsa. Tinha que estar coletado. Portanto, naturalmente que quem perdeu haveres ou bens agrícolas que lhe obrigaram, muito superiores a 5 mil euros, acabou por ter que se ajustar aos 5 mil euros. Foi verdade, confirma que conheceu pessoas, agricultores, pequenos agricultores, que tendo perdido muito mais do que os 5 mil euros, 10, 12, 15, 18, mas que tiveram que recuar e rever a sua proposta em termos de candidatura, abandonar a candidatura já à medida 622 e passar para a medida simplificada do Fundo de Revita.
Responder?
Eu agradeço a sua questão, Sr. Deputado, que é uma questão relevante, até porque um dos objetivos desta Comissão é justamente não apenas decifrar o passado, mas é sobretudo construir pontos para esse futuro melhor. Relativamente a esta questão, eu vou dar a minha visão as is, ou seja, como é que estava na altura, do ponto de vista da gestão, que até estes 1.053 euros era uma resposta de natureza de proteção social mais direta. Entre os 1.053 e os 5.000 euros não existia propriamente uma medida desenhada e disponível do ponto de vista da máquina pública para dar essa resposta. Daí temos entrado. E depois, a partir dos 5 mil euros, havia a questão das candidaturas ao Fundo Social. Como eu lhe disse, e portanto está dito, tenho a informação que alguns agricultores optaram pelo regime simplificado para ter acesso mais rápido a algum tipo de financiamento que lhe permitisse, de algum modo, recuperar, não direi o seu ramo de salsa, mas recuperar um pouco a sua vida agrícola no seu espaço de vida. Eu direi que, em termos de futuro, valeria a pena pensar claramente numa lógica em que, sabendo nós estamos a falar de populações para quem este enquadramento de vida, eu não gosto muito só de dizer que é agrícola, né? Porque é tudo, né? Aquilo é a sombra da árvore, aquilo faz parte da vida das pessoas. E quando se perde uma coisa dessas, não sei se não seria mau, do ponto de vista de júri constituinte, como se diz em direito, né? Ou seja, para o futuro, pensar em situações de catástrofe, em situações humanitariamente complexas, que houvesse uma forma mais direta e não tanto baseada, se calhar, em donativos, que permitisse, de algum modo, apoiar as populações numa situação de reconstituição de um quadro de vida que lhes dá sentido e dignidade. Faço-me entender, não é tanto repor o número de galinhas ou os pés de salsa, é as pessoas sentirem que estão na sua terra, no seu espaço e que essa terra faz sentido. Eu acredito muito nessa oportunidade e deixo-a aqui também, subscrevo naturalmente essa ideia.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Agora, passando para aquilo que é uma outra preocupação, tem a ver com as habitações. De facto, as primeiras habitações, houve aqui um entendimento de prioridade. No fundo, Revita e no Conselho de Gestão, houve um entendimento de que as primeiras habitações eram prioridade ou que os apoios eram exclusivos às primeiras habitações?
Para responder...
Muito obrigado, Sr. Deputado. O regulamento do Fundo Revita, quando foi lançado inicialmente, não fazia distinção, como sabe, entre primeiras e segundas habitações. A opção de trabalharmos as primeiras habitações foi uma opção determinada pela constatação que o nível de financiamento que foi canalizado para o fundo por via dos donativos privados não seria suficiente para poder chegar a esse patamar de intervenção. E, portanto, foi nesse contexto que surgiu a questão das primeiras habitações. E quando ela surgiu, e também é importante também no âmbito desta troca de impressões, ou desta audição, isso ser clarificado, admito que, do ponto de vista do terreno, que possa haver expectativas que possam ter sido geradas, não tanto à volta do Fundo Revita, mas em geral da vida, né? Que pudesse haver apoio do Estado relativamente ao tipo de habitações. A partir do momento em que ficou definido esse critério, e esse critério foi definido em julho de 2017 e vertido na reunião seguinte do Conselho de Gestão no seu regulamento, sendo que até lá essa informação foi transmitida naturalmente à Comissão Técnica, a escolha das primeiras habitações foi uma escolha determinada pela capacidade de resposta do fundo. O fundo não é o Estado, o fundo não é o Orçamento de Estado. O fundo tinha na altura, ou terá na altura, 4 milhões e meio de euros, teria, que era mais ou menos o que daria para ir ao encontro das primeiras habitações, contas feitas. Contas feitas face àquilo que era a realidade que nós tínhamos que viver. Face a isto, a questão das segundas habitações aqui torna-se um bocadinho nebulosa. E porquê? Torna-se no seguinte sentido, que é, há outros fundos que entretanto intervieram nesta matéria que tomaram suas decisões à margem do Fundo Revita, portanto, ilegitimamente, portanto, estamos a falar de donativos. Nos donativos, como sabemos, eu posso chegar lá e dizer assim, esta casa é uma casa que eu vou recuperar, primeira, segunda, terceira habitação, o que for. E, portanto, quando nós tivemos aquela abordagem, aquela vaga mediática à volta deste tema, foi tudo metido dentro do mesmo saco. E quando é tudo metido no mesmo saco, como sabe, já agita-se um bocado e depois já não sabes sim o que é que está lá dentro. E é mais fácil dizer, mas apoiaram uma segunda habitação, uma terceira habitação. Posso dizer uma coisa, até porque se calhar vamos falar sobre isto um bocadinho mais à frente e fica já esclarecido. Quando o IRU fez o primeiro levantamento, que foi cerca de 669 casas, e podemos falar sobre isso mais à frente, era um levantamento que ia às casas todas. Tanto foi às casas que até foi às capelas. Né? Há uma capela que foi dada como residência. Depois podemos, eu posso esclarecer um bocadinho melhor isso, da parte que eu sei, também não sei tudo. Né? Não sei tudo. Mas a verdade é que desse globo de casas que foram... O que seria desejável, como é natural, é que houvesse uma resposta, como qualquer cidadão gostaria, quer dizer, qualquer autarca gostaria. Não conheço nenhum autarca ou nenhum cidadão que não gostasse de ver recuperado tudo o que pudesse recuperar. Agora, é uma questão, sempre na vida mesmo assim, é um trade-off entre aquilo que se pode aplicar no terreno e as necessidades, são as necessidades prioritárias. E este programa teve critérios. E teve os critérios desde a primeira hora em que foi perceptível do ponto de vista tangível, do ponto de vista financeiro, que a resposta só chegaria às primeiras habitações de uma forma sustentável.
Sr. Deputado, faz favor.
Dr. Rui Filhais, nós desde a primeira hora, na primeira audição, foi o Sr. Ex-Presidente, o Sr. Engenheiro Vítor Reis, que esteve aqui. Nós fomos muito incisivos e críticos relativamente àquilo que foi a postura do Sr. Engenheiro relativamente a esta questão. Da mesma forma como criticamos quem levanta aqui todo este clima de suspeição e mistura tudo, e junto tudo, prejudicando as vítimas, na sua grande maioria, também criticamos a falta do apoio. E agora aqui, nesta gestão tripartida, que é o Conselho de Gestão, o senhor representa, no fundo, o Estado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando o senhor e o Conselho de Gestão percebeu que o dinheiro não chegava para cobrir as segundas habitações, atenção que o senhor diz que há fundos públicos, foram 2,5 milhões, que entraram por razões de necessidade, então por que razão é que o Estado não se chegou à frente com mais dinheiro e cobriu, ou melhor, também lhe quero questionar o seguinte, que Demarches realizou o Conselho de Gestão para que houvesse um reforço do fundo, que não tinha que ser só público, privado ou de solidário, mas também porque as segundas habitações eram determinantes. Toda a gente aqui já assumiu que as segundas habitações são determinantes para aquele território. São relevantíssimas, é algo que é decisivo, tão relevante quanto as primeiras habitações. Naturalmente, nós, o PCP e todas as pessoas reconhecem que a recuperação prioritária é a primeira habitação, uma vez que quem ficou sem telhado, não tendo outra habitação, tem que ter uma resposta muito mais rápida e célere. Mas a segunda habitação é um direito. E que Demarches fez? O que é que foi feito? E porquê é que não foi reforçado o fundo através da via pública para responder à segunda habitação?
Para responder, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, respostas sobre... começava o Fundo de Revita não faz política pública, não é? Aplica políticas que são definidas. E, como deve calcular, são decisões que ultrapassam a capacidade de gestão do Fundo de Revita. O Fundo de Revita aplica os meios que estão disponíveis para poder responder àquilo que são as prioridades. Defini muito bem que essas prioridades eram as primeiras habitações. Porquê eram? Porque nós, é um bocadinho isto, quer dizer, quando o barco, ou em qualquer circunstância, temos uma embarcação, uma situação de naufrágio, nós temos prioridades. E essas prioridades, conta a história, que passam por contingentes, por escolhas. E essas escolhas foram feitas quando a cinza estava no ar. O facto do Estado ter aportado aqueles 2,5 milhões que referi há pouco, tem a ver com o facto de o Fundo Revita ter feito um esforço que foi um esforço determinado pelo Estado. Ou seja, o Estado precisava, naturalmente, desse apoio. E o Fundo Revita assumiu esse apoio. Coisa diferente é a escolha, que é uma escolha política. Poderia ter sido feita pelo Governo, poderia ter sido feita pela Assembleia da República, pelos órgãos próprios. Mas o Fundo Revita, em si, o que fez e o que fará sempre, e nunca deixa de fazer, é transmitir uma informação verdadeira e apropriada e adequada sobre a realidade em que está a intervir. Coisa diferente é poder exigir ou poder encontrar doadores para ir às segundas habitações. Ninguém sabe quanto é que custaria as segundas habitações. Até hoje é muito difícil termos uma noção do que é que custaria as segundas habitações. Agora, concordo consigo relativamente a um aspecto. Não é só neste, mas concordo com outros aspectos. Mas neste aspecto em particular, a importância das segundas habitações num território deprimido. Todos nós sabemos que naquele território daqueles três concelhos, a importância das segundas habitações é elevadíssima. É elevadíssima em vários aspectos. Não apenas para quem lá está, mas quem lá estando pode ajudar a que aquele território seja um território mais dinâmico. Não é? Mais dinâmico e socialmente mais equilibrado. Agora, não posso ir mais longe daquilo que são as funções enquanto Presidente do Fundo Revita.
Muito obrigado. Sr. Deputado, um esclarecimento último, faz favor.
É muito, muito breve, 30 segundos, para que possamos resumir aquilo que aqui falámos, e aquele questionamento que eu fiz e os esclarecimentos que pedi. E o PCP tem esta ideia, e gostava que me comentasse esta ideia, que é, foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se foram ajustar às perdas.
Para responder?
Eu respondo como um gestor público, responsável pelo Fundo Revita. Os meios do Fundo Revita foram geridos de uma forma conscienciosa em função da prioridade de necessidades que tivemos pela frente.
Sem esta resposta, passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra. Senhores Deputados, Sr. Deputado, eu tinha imensa vontade de passar a palavra, mas o grupo parlamentar que se segue é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Eurice Pereira tem a palavra com as minhas desculpas. Faz favor.
Não tem de que eu... Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Filhais. E vamos já entrar então no assunto que aqui nos traz. O PSD apresentou uma comissão de inquérito obrigatória, que é esta que tem decorrido ao longo destes últimos tempos, e identificou 11 concelhos como concelhos que sofreram danos e, portanto, teriam que ser escrutinados aqui os processos de apoio. Estes concelhos tiveram, de facto, incêndios de 17 a 24 de junho de 2017, mas, efetivamente, todo este percurso tem incidido particularmente sobre 3 dos 7 concelhos que tiveram os incêndios de 17 a 21 de junho. E essa grande incidência acaba por nos levar sempre para o fundo Revita. Nota também que eu gostaria de deixar relativamente a este requerimento apresentado pelo PSD para esta comissão, é que é referido, e aqui entra a questão que muito bem disse sobre o clima de suspeição, e que refere que perante as irregularidades do processo, diz o PSD, que envolve apoio à recuperação de habitações, às empresas, aos equipamentos públicos e privados, à reposição do potencial produtivo, não escapa nada. Portanto, tudo isto está sob suspeição e, portanto, é verdade. Esta comissão é um impulso do PSD alimentado pela suspeição e potenciador dela própria. E essa suspeição alimenta-se da desinformação potenciada pelo PSD. E, portanto, isto tem que ficar claro. Aliás, tanto é verdade que este agendamento é potestativo, não obstante o próprio requerimento do PSD referir, pasme-se, considera o PSD que vários grupos parlamentares e deputados advogam que uma comissão de inquérito trará mais transparência e informação a todo o processo. Tem tanta certeza disso que não pôs à votação, fez um agendamento potestativo. Eu não sei quais são os grupos parlamentares que acompanham o PSD nesta grande novidade desta comissão de inquérito, porque do que eu ouvi até agora, não parece que qualquer um deles o fizesse. Mas vamos, e isto era importante clarificar, porque isto depois tem a ver com as posturas que nós ao longo do tempo temos aqui assistido. Vamos aproveitar este tempo para, até porque a intervenção, enfim, deu-nos muitos dados e vamos procurar não repetir o que já nos disse, fazer aqui uma abordagem sobre o Revita, porque aqui é sobre isso, exclusivamente sobre isso que o Soutor aqui está, quer quanto ao modelo, quer quanto aos critérios, os requisitos e a divulgação, quer quanto ao acompanhamento e controle e, por final, os resultados. Disse o Soutor aqui a dado momento que há excesso, foi a interpretação que eu disse, e esta é a minha primeira pergunta, se é assim que eu interpretei bem, se há excesso nas avaliações face ao contraste entre a realidade analisada com o modelo teórico ideal. E eu acho que até não foi só a auditoria do Tribunal de Contas que fez isto. Também muitas das interpretações, particularmente do PSD aqui nesta comissão, fazem isto. Confundem a excepcionalidade, a emergência, a situação ímpar, e eu diria mesmo singular do que aconteceu, para depois descontextualizar e confundir a realidade e, de facto, colocar questões como se o que se passou pudesse ser objeto de algum modelo. O que é que acha sobre isto?
Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que foram apresentadas, sobretudo esta última questão. Eu devo dizer, até porque tive a oportunidade de o afirmar inicialmente, que é muito fácil fazermos uma avaliação da realidade, como ela devia ter sido, depois dela de ela ter ocorrido. É muito fácil. É a forma mais fácil de o fazer. E eu devo dizer, relativamente à questão da auditoria que eu referi inicialmente, que isso foi feito de uma forma, que eu direi, drástica, ao ponto, eu direi, que assentou toda a abordagem numa lógica, quase direi, de sofisma. Quando se compara aquilo que se faz do ponto de vista de gestão, isto é um estado de compliance. Estamos a falar de compliance, do ponto de vista da gestão, que é o que é que devias ter feito em função do que é que tinhas que fazer, em função daquilo que eram os teus parâmetros de atuação. Eu direi, e digo isso com desassombro, que o Conselho de Gestão do Fundo Revita fez aquilo que tinha que ser feito face a esse modelo. Se nós olharmos, e é fácil de fazê-lo, se calhar, não apenas no plano técnico, mas no plano jornalístico, o que é que se poderia ter feito com... Vou dar aqui um exemplo, que acho que é um exemplo interessante. Como é que, para que os critérios fossem devidamente, chama-se isso empowerment, ou seja, a ideia da equipa da auditoria seria de que seria interessante fazer quase uma espécie de consulta popular para avaliação de critérios, com participação da... É um bocadinho isso que eles propõem. Eu devo dizer que quando a cinza está no ar, é muito difícil pôr a caneta no papel. Mas quem põe a caneta no papel tem que assumir essa responsabilidade. Naquela altura, com a informação disponível, eu diria que era o melhor modelo possível, com exceção de todos os outros. Agora, não venham a dizer que todos os outros são melhores que aquilo que seria naquela altura. Seria possível estar lá e estar lá sentado para tomar essa decisão.
Senhora Deputada Eurídice Pereira, prosseguir.
Portanto, o que deduzo é que o Fundo Revita foi importante face ao contexto. É o que estou a deduzir e por isso lhe pergunto. Os objetivos foram cumpridos?
Para responder?
Os objetivos do Fundo Revita foram plenamente cumpridos. Eu recordo aqui três aspectos que são aspectos importantes. O primeiro tem a ver com o seguinte. O Fundo Revita nasceu para fazer uma gestão de fundos privados com transparência, com informação, com relatórios trimestrais, como sabe, que foram sempre publicados, com exceção de um, em 11, houve um que não saiu por causa da questão da pandemia, rebentou em março, e também sou presidente do Instituto de Ação Social, não consegui ir a todas. A verdade, houve ali, de facto, esse momento em que não saiu, não é que tenha adiantado muito, mas sempre saíram relatórios a demonstrar como é que os fundos estavam a ser avaliados. Eu devo dizer que nenhum outro fundo tem esse grau de transparência e esse grau de informação. Todos os doadores receberam, todos os doadores receberam informação detalhada sobre a execução desse fundo. Mas há doadores, e vou recapitular aqui dois doadores, em que esse nível de informação atingiu um patamar que não é do conhecimento público. Dou aqui como exemplo o Banco Europeu de Investimento, relativamente ao qual foram emitidos relatórios específicos que permitiram ao Banco Europeu de Investimento identificar concretamente em que ponto do território, em que casas e com que telhas é que foi feita a recuperação das casas, ou, por exemplo, a Fundação La Caixa, que também fez um investimento de grande envergadura e relativamente ao qual também foi preparado pelo Fundo Revita um relatório detalhado. De uma forma geral, o Fundo Revita fez o que tinha que fazer. Recuperou as casas que tinha que recuperar. Neste momento faltam executar 5 casas e faltam executar, já agora, se houver curiosidade, também posso explicar porque é que não são executadas, mas tem mais a ver com dinâmicas que não são parte de fundos, dinâmicas familiares, de empreiteiros, etc., disto, daquilo, mudanças. Mas as casas do Fundo Revita faltam executar 5 casas, mas as casas, globalmente, mais de 90% estão executadas. Recuperou do ponto de vista, permitiu fazer o reapetechamento das casas que tinham sido recuperadas até ao momento, portanto eram 70 casas para reapetechar, salvo erro são 60, não tenho aqui o número aqui mesmo à frente, mas são 60 e poucas casas que já foram recuperadas, e chegou onde o Estado não conseguia chegar naquela altura. Portanto, no fundo, o Revita cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão num contexto e num caldo mediático de uma enormíssima adversidade. E como já passei por muitas na minha vida, ainda agora estou a passar por uma, como a senhora deputada sabe, porque não é fácil ser presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social em plena pandemia, só se faz se nós tivermos um sentido de missão muito fino e muito aprofundado. Porque isto, como respondendo também à senhora deputada há pouco, como já alguém disse, tem que ser lá com alma e com calma. Mas se faltar uma delas, nós não conseguimos. No caso do Fundo Revita, estou aqui para dizer que fizemos o que tínhamos de fazer.
Senhora Deputada, para prosseguir.
Vamos falar aqui de uma coisa particularmente importante, ainda no âmbito da questão do modelo. O fundo é de adesão voluntária. Eu pergunto, mas depois tenho que acrescentar aqui uma coisa. Podia ser de outro modo? É porque, enfim, consta-se, lê-se nos jornais, o próprio relatório do Tribunal de Conta aponta para que tenham sido arrecadados, grosso modo, de donativos dessas campanhas que decorreram naquela altura, à volta de 13 milhões de euros. O Soutor há pouco fez-nos aqui uma referência de que o Revita geriu 5,4, não estou a falar dos 2,5 que o Estado colocou, estou a falar dos donativos de particulares. E, portanto, eu retomo a questão. O fundo é, de facto, de adesão voluntária. Podia ser de outra maneira?
Para responder.
Sr. Deputado, não sei. E vou dizer porque é que não sei. Porque é a vida. Ou seja, a vida é aquilo que se escolhe quando estamos a fazer planos, não é? E a verdade do que aconteceu naquela altura, que eu até acompanhei, foi testemunha desse processo, e é bom também ter colocado essa questão, porque acho que é importante também clarificá-la, é que houve, da parte de um conjunto de entidades, uma grande preocupação de colocar os seus meios financeiros, vamos chamar-lhe, sobre o chapéu de chuva do Estado. Em sentido amplo, ou seja, uma entidade que de algum modo garantisse que as escolhas que fossem feitas não fossem baseadas em outros critérios, não fossem critérios de interesse público. os 63 ou 64 doadores que entenderam assim fazê-lo associaram-se ao Fundo Revita. Outros houve que desde a primeira hora optaram por ter um caminho diferente. É como a democracia, há quem escolha uma visão mais comunitária, outra mais individualista, houve quem escolhesse, e que respeite naturalmente essas opções, que é, eu trato o assunto. Alguns pequenos fundos foi assim que fizeram, e alguns extraordinários, devo dizer, desde a Casa do Benfica até... Quer dizer, há muita gente que foi à estrada e se pôs na estrada para fazer o melhor que podia e sabia. Dizendo um parêntese, e depois quando não sabia ou não podia, foi o Fundo Revita que foi ajudar a completar a habitação. Mas houve depois outros fundos que tiveram racionais próprios. A Caritas Diocesana, de Coimbra, optou por ter seguir um caminho individual. Isso desde a primeira hora. Eu devo dizer que participei em conversações com diversíssimos doadores, filo com aquela militância própria de quem achava que naquela altura tudo o que pudéssemos fazer para aportar naturalmente meios para a resposta àquele extraordinário catástrofe devia ser feito, filo, e participei também em reuniões na altura com a União das Misericórdias, ou uma reunião com a União das Misericórdias Portuguesas e com a Fundação Carlos Gulbenkian. E a opção que foi tomada foi uma opção legítima, não é? Porque não se trata do dinheiro do Estado, é um dinheiro de particulares, e eles escolheram seguir também um caminho próprio. Mais à frente disseram, bom, mas nesse caminho é importante que não haja sobreposição de apoios e duplicação de apoios. E nós respondemos, claro, interesse público. A comissão técnica funcionou como um tabuleiro onde todos os doadores poderiam, como puderam, tomar opções de uma forma coletiva. Para quê? Para que não houvesse situações mais tarde, que seriam sempre pouco apropriadas, de haver financiamento por parte de um doador e de outro doador relativamente a uma determinada habitação. E isso não aconteceu. E não aconteceu graças também, naturalmente, ao Fundo Revita e à sua Comissão Técnica. No caso da Fundação Carlos Gulbenkian e da União das Misericórdias Portuguesas e também da Caritas, o que houve foi algo que não aconteceu com outros doadores, que foi, apesar de não sermos Fundo Revita, nós queremos seguir as mesmas regras. Por esse modo, queremos seguir as mesmas regras, primeiras habitações, o que está no regulamento de gestão. E esse caminho foi um caminho que, de algum modo, permitiu equiparar a resposta de doadores que não estavam integrados no Fundo Revita a uma lógica de intervenção do Fundo Revita. E isso acho que responde também um pouco à preocupação que é o facto de não fazerem parte do fundo não quer dizer que não estão dentro da lógica do fundo. E, portanto, eu diria que mais de 90% dos donativos que foram aplicados naquele território foram dentro de um contexto de interesse público.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir.
O Tribunal de Contas, na sua auditoria, é bastante crítico relativamente à participação dos municípios em diversos órgãos. Era possível que a participação dos municípios pudesse ser dispensada no todo ou em parte pela experiência que tem neste processo?
Sr. Presidente, faz favor.
A minha intervenção aqui é como Presidente do Fundo Revita. Nós temos as nossas opiniões como cidadãos, como é natural. Eu, como Presidente do Fundo Revita, devo dizer que dificilmente poderia conceber um modelo de intervenção nessa realidade sem a participação dos municípios. Por duas razões. Uma de natureza, vamos chamar-lhe, política, no sentido mais genuíno do termo, porque as autarquias são efetivamente os representantes do povo, são representantes das populações. Não concebo a ideia de intervir naquele território de costas voltadas para as autarquias. Não vejo como é que seria possível. Mas, por outro lado, também por razões operacionais. O Fundo Revita gera, como disse bem, cerca de 4 milhões e meio de euros, aproximadamente. Fazê-lo à distância, sem capacidade de intervenção administrativa, sem capacidade de administração, vamos chamar-lhe aqui, de escrutínio de realidade que as autarquias trazem, eu ponho-me a pensar como é que seria possível fazer isso, só num mundo ideal. Em bom rigor, os donativos devem ser geridos, como tudo na vida, o mais próximo possível das populações. Ora, a intervenção das autarquias parece-me inelutável nesse processo. E é essa a minha apreciação.
Muito obrigado. Faz favor, continuar.
Significa, então, isso... O que está a dizer que aquela ideia colocada aqui pelo PSD, porque não foi uma pergunta, é de facto a expressão do pensamento que aqui tem deixado, de que era necessário que este trabalho em rede com o Organismo da Administração Central e com o Poder Local tivesse que ter também uma fila de polícias uns atrás dos outros para se escrutinarem. Ou seja, caía por terra a noção do trabalho em rede. Porquê? Porque cada um tinha que escrutinar o trabalho do que tinha sido feito atrás, apesar de todos constituírem uma equipa. Isto era viável em algum momento deste processo?
Para responder?
Sr. Deputado, como Presidente do Fundo Revita, só posso avaliar do ponto de vista da gestão, do ponto de vista político, vale o que vale, é uma observação, como, e em política podemos ter opiniões diferentes sobre as mesmas coisas, os mesmos objetos, ainda bem que assim é, há diversidade de opiniões. Mas relativamente a este caso concreto, eu direi que poucos modelos resistiriam ao impacto com a realidade se não envolvessem, na minha opinião, representantes das populações.
Sr. Deputado?
Ainda, e para terminar, sobre o modelo, há também, por parte do Tribunal de Contas, uma crítica, aliás, uma afirmação, melhor dizendo, que o modelo não contemplou nenhuma forma de envolvimento da comunidade afetada. Isto foi assim?
Sr. Presidente?
Sr. Deputado, tenho uma dificuldade em acompanhar essa observação. Como já percebeu, eu acho que a equipa da auditoria, e distingua um pouco do Tribunal de Contas no sentido mais operacional do termo, as equipas de auditoria são constituídas, não constituídas por juízes, como sabe, são constituídas por técnicos que fazem suas observações e depois o Tribunal toma as suas opções com base naturalmente aos parceiros e às avaliações que são feitas. Mas eu diria que dizer que os critérios não serem suficientemente participados e transparentes é dizer duas coisas. A primeira é que, com cinzas no ar, deveria ter sido feito, idealmente, quase um processo de consulta popular. Por outro lado, queria dizer que essas consultas foram feitas na medida do possível. E foram feitas porquê? Os critérios aplicados, ao contrário do que é referido na auditoria, foram desenhados com a intervenção das entidades envolvidas nos órgãos que compõem o Fundo Revita. O Fundo Revita, vamos ver, eu estou aqui como presidente do Fundo do Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão o que é que fez? O Conselho de Gestão trabalhou com a Comissão Técnica, onde os critérios foram avaliados, e foram avaliados num contexto que era o contexto da participação popular definida pelo modelo que foi seguido, que é uma participação que envolve naturalmente as autarquias. Ora, se as autarquias participaram nesse contexto, aliás, o próprio critério das primeiras habitações foi participado pelas autarquias, no sentido em que o Presidente do Conselho de Gestão, o Presidente da Comissão Técnica, tem assento, como sabe, no Conselho de Gestão, ele transportou a posição dessas autarquias. Ora, as observações sobre esta consulta pública ou a necessidade da afinação de critérios de participação popular, etc., bem como a exigência de priorização de habitações não permanentes, são opções que a sua deputada também pode tomar. Pode dizer, olha, comparando com aquilo que eu penso sobre este assunto, as coisas deviam ter corrido assim ou deviam ter corrido de outra forma. Mas acho que é uma perspectiva, se me permite, que desvaloriza a complexa dinâmica de um processo de resposta a situações de emergência social.
Sra. Deputada, para prosseguir.
Passando agora à questão dos critérios, dos requisitos e da divulgação destes. É sabido que os critérios e os requisitos foram objeto de alterações durante o processo. Aliás, este facto deu já origem aqui a levantamento de suspeições, nomeadamente na primeira audição por parte do Sr. Ex-Presidente do IRU. Esclareça-nos lá, faz favor, Sr. Presidente do Revita, do Conselho de Gestão do Revita, quais é que foram as mudanças que ocorreram e as razões que justificaram estas alterações?
Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, de memória recapitulo duas alterações do regulamento. Uma primeira, vamos já despachar essa, que é aquela de natureza mais operacional, que foi a integração da unidade de missão para a revitalização do interior, que foi feita essa alteração em termos de... A outra foi fundamentalmente os critérios de primeira habitação, ou seja, era necessário, já que não era possível chegar a todas as habitações, que os critérios de escrutínio das primeiras habitações ficassem clarificados. Estas foram as alterações que foram feitas em julho de 2017 e que foram vertidas, salvo erro, em setembro de 2017, no Regulamento de Gestão. São essas duas, fundamentalmente.
Sr. Deputado.
Então, eu vou-lhe fazer uma pergunta muito, muito direta, porque ela resulta de insinuações que chegaram aqui a ser produzidas. Essas alterações introduzidas, nomeadamente a última que referiu, tiveram o propósito de facilitar o apoio a situações que não estavam previstas, ou dito isto de outra maneira e de modo mais claro, as alterações tiveram a intenção de serem facilitadoras e vir a abranger quem não devia ter sido abrangido?
Para responder, muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, não.
Pergunta direta, resposta direta. Sra. Deputada, faz favor.
O diagnóstico inicial, o levantamento que foi feito no terreno, das necessidades, também foi alterado, sofreu alterações. Em que sentido e porquê?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, podemos começar pelo levantamento inicial que foi feito pelo IRU. Eu devo dizer que o panorama, o teatro de operações foi particularmente complexo. Digo isto também na qualidade de Presidente do Instituto de Ação Social, em que nós tentámos, eu próprio estive, para ter uma ideia, eu cheguei a levar mantimentos a pessoas da Segurança Social que estavam praticamente fechadas no meu carro, no meio daqueles incêndios, estive lá. E a verdade é que para chegar a alguns sítios foi preciso, na altura, pedir a ajuda dos CTTs, as pessoas dos Correios, os carteiros. Hein? Os carteiros foram aqui, aliás, deixo esta homenagem, há mais homenagens que eu gostava de fazer aqui hoje, mas vou deixar já esta aos carteiros, foram pessoas que ajudaram a chegar lá, a identificar e decifrar aquele pandemónio, porque, de facto, era um teatro de operações muito complexo, muito difícil. O levantamento que foi feito pelo IRU foi um levantamento prévio à própria constituição do Revita. E eu posso fazer uma avaliação de natureza retrospectiva. Porquê? Porque enquanto presidente do Fundo Revita, não poderia fazê-la porque eu não estava nessas funções. Ou seja, quando foi feito o levantamento foi feito neste contexto, que era um contexto de emergência. E os levantamentos foram realizados em 4 ou 5 dias pelo IRU. E foi um exercício muito incompleto, como aliás é reconhecido pelo próprio Instituto. Verificou-se mais tarde, sobretudo com informação e documentos, com fotos, que houve habitações que aparentemente não foram danificadas, mas que de facto sofreram danos. Já dei o exemplo da capela, mas podia dar outros exemplos, um dos quais apareceu no Correio da Manhã, como uma casa que não tinha ardido, mas que efetivamente ardeu. Porque às vezes não se pode jogar o livro pela capa, não é? Quando olhamos, passamos na rua e a casa pode ter o telhado queimado lá da parte de trás. Isso aconteceu num dos casos que foi identificado. Como o próprio IRU reconhece, e passo a citar, e queria citar esta comunicação do dia 6 de julho, com comunicação oficial, e passo a abrir aspas, o trabalho de campo foi feito em muito pouco tempo, atendendo à situação e ao número de registros, 699. E é imperativo que toda a informação recolhida seja devidamente organizada, tratada e verificada no local. E continuo a citar, o facto de terem existido problemas com os aparelhos que recorriam ao GPS vem introduzir alguma informação de qualidade duvidosa. Fechar aspas. Concluo, por conseguinte, e esta conclusão digo com toda a honestidade, porque uma coisa é lá estarmos, são os dados que o próprio IRU reconhece na prática, a existência de problemas nos levantamentos. E é perfeitamente compreensível. O IRU, e o Sr. Presidente do IRU, na altura tinha as suas funções, como é natural, eu também tenho as minhas, do ponto de vista, isto não é nada fácil. E a verdade é que havia levantamentos que foram feitos que deram origem a informação de qualidade duvidosa. Tem qualidade boa em algumas coisas, noutra foi duvidosa. O que é que acontece? Aquele processo foi um processo progressivo. A própria identificação das casas, primeiro as casas que arderam, as que arderam, as que não arderam, muita conversa à volta disso, e depois as casas que arderam ou que foram danificadas, são casas de primeira habitação, são segunda habitação, isto foi um processo progressivo. E nesse processo queria dizer que o Conselho de Gestão, nesse aspecto, nunca teve a rédea larga. E nunca o teve, porque também tinha a noção que, tendo os meios financeiros que tinha para poder dar resposta a esta catástrofe, não podia ter uma bitola larga. Portanto, é a primeira habitação ou não é a primeira habitação? Para ser a primeira habitação, agora vou fazer um raciocínio, vale o que vale, mas é que quase não estivéssemos a conversar na rua. Ora bem, eu tenho uma primeira habitação que ardeu, ou que está danificada. Eu assino um termo de responsabilidade, assim, esta é a minha primeira habitação e preciso de apoio. A Câmara avalia e diz, sim, esta habitação, a primeira habitação, precisa de apoio. A Comissão Técnica avalia e diz ao Conselho de Gestão, esta é uma habitação que precisa de apoio. O Conselho de Gestão, naturalmente, porque é o modelo de gestão que tem, naturalmente diz, esta é uma habitação que necessita de apoio. Agora, e voltando agora ao que nos traz aqui, se houver 8 habitações, são suspeitas que é, em que por em algum desses estádios do processo houve alguma declaração que não tenha sido adequada, nós, Conselho de Gestão, só temos que fazer uma coisa, é suspender enquanto houver dúvidas, e mandar devolver quando as dúvidas ficarem desfeitas.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é que foram divulgados junto das vítimas, ou mesmo dos municípios, os requisitos para que pudessem ser feitas as candidaturas, para que as pessoas pudessem ser apoiadas?
Para esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Essa é uma excelente questão, porque já havia algumas dúvidas sobre o facto de não ter havido por parte das câmaras municipais, porque, vamos falar disso, o elo de ligação com as populações passa pelas câmaras e pelas juntas de freguesia. A informação que eu disponho é que esse trabalho foi feito. Foi feito, inclusive, com plenários, assim que se chama, ou seja, com momentos coletivos de informação às populações. Mais ainda, estou convencido que boa parte dos processos que foram apresentados nas câmaras municipais tiveram, de algum modo, um apoio do ponto de vista, vamos chamar, da literacia técnica por parte das câmaras ou das juntas de freguesia. Isto porquê? Estamos a falar de populações que, em alguns casos, essa literacia é baixa. E, portanto, admito, este é um admito, porque não tenho um conhecimento suficientemente detalhado que permita ter uma opinião definitiva, mas sei que houve um esforço por parte das câmaras municipais, das autarquias e das juntas de freguesia para, de algum modo, ajudar as populações a levar até às câmaras esses requerimentos. O modo como o fizeram, não tenho informação detalhada.
Senhora Deputada.
Eu queria, esta questão que eu coloquei tem a ver com uma contradição que eu encontrei no relatório da auditoria do Tribunal de Contas. E como este motivo também já serviu para lançar suspeição, ou seja, a falta de transparência da divulgação dos requisitos a quem de direito para que as candidaturas fossem certas, e eu passo a explicar-vos então porque é que eu digo que encontrei mesmo no relatório do Tribunal de Contas. É que o relatório da auditoria faz críticas sobre uma eventual deficiência de divulgação, mas depois a página 51, peço desculpa, desse relatório, elenca as diligências tomadas pelos municípios, como a realização de sessões de divulgação e de esclarecimento, e estou a citar dos apoios, a fixação de editais e a publicitação dos apoios nos seus instrumentos de informação e mais um conjunto de coisas. E, portanto, era necessário também começarmos a arrumar estas conclusões. Eu já não tenho muito tempo, mas ainda tenho tempo, se o Sr. Presidente me permitir, para uma última pergunta nesta ronda. O Conselho de Gestão recusou processos de apoio. Se recusou quantos, de que tipo e as razões por que os fez. Tenho uma curiosidade, confesso-lhe. Porquê é que, se é que não foi, porquê é que foi recusado o apoio a uma célebre relote que serviria de residência, de habitação a alguém? Muito obrigada.
Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputada. Relativamente à primeira observação, não poderia concordar mais consigo. Não porque seja prático concordar, mas decorre naturalmente da realidade. A realidade é o que ela é, e a verdade é que houve um conjunto de... Talvez não tenha havido, relativamente à equipa da auditoria, as sessões, ou os cartazes, ou as... Mas enfim, eu sobre isso não irei pronunciar muito mais sobre o modelo ideal, mas na prática a verdade é que o próprio Tribunal de Contas reconhece que essas sessões foram feitas, essa divulgação foi feita, essa aproximada das populações existiu. Quanto à questão da relote, que é uma excelente questão, Sra. Deputada, provavelmente é uma das exceções à regra de apoio a habitações de alvenaria. Agora, voltamos aqui ao princípio. O que é que nós estamos aqui a fazer, enquanto Fundo Revita, ou enquanto responsáveis públicos? Nós temos de ter atenção àquilo que são, de facto, as necessidades das populações face àquilo que é justo. A pessoa em questão... Estamos a falar de... Não é uma relota, é uma autocaravana. Tecnicamente, ok. O que é que ela fez? Tem rodinhas, mas anda sozinha, não precisa de um carro a puxar. O que é que ela fez? O que é que a senhora fez? A senhora fez para já uma coisa que eu, já que estou aqui para homenagear, algumas pessoas queriam homenagear a ele. Agora não tem nada a ver com o relota. Foi daqueles que perdeu tudo o que tinha para dar tudo aos outros. Aliás, houve vários programas na televisão que mostraram. Foi o tipo que foi a correr, deixou o computador para trás, deixou tudo o que tinha dentro da... para salvar vidas. E fê-lo. Ele salvou vidas, foi um herói. Acontece que ele tinha comprado um terreno. E qual era a ideia dele? Estacionar lá a sua autocaravana, montar lá a sua vida e desenvolver o seu programa de vida, como aliás é legítimo. O facto de estar em cima de rodas, uma casa não é menos uma, não deixa de ser uma casa para qualquer um de nós. Não, é? Não sei se algum de nós já teve passar férias de cima de uma casa com rodas. Eu já o fiz, não tenho grandes memórias, mas a verdade é que já o fiz. A verdade é que era a sua residência principal. E as dúvidas que surgiram foram desfeitas, naturalmente. Como? Através da Comissão Técnica, solicitando o parecer da autarquia. A autarquia com muitas dúvidas. Nós somos um povo meridional, temos uma grande necessidade, temos certeza e segurança em tudo aquilo que nós... E, de facto, o processo não foi fácil. E devo dizer que nos chegámos à frente. Ou seja, o Conselho de Gestão, devo dizer que, por impulso do seu Presidente, foi no sentido de, face ao parecer que veio da autarquia, que, efetivamente, se tratava de um centro de vida, não era menos que os outros, e apesar de ele poder seguir o seu caminho, como é natural, seria toda a justiça que fosse apoiada. Esse apoio foi dirigido exclusivamente à questão da autocaravana. É um apoio, salvo erro, eu estou a citar de memória, de 4 mil e tal euros, pouco mais do que isso, mas eu diria que nós, como comunidade, estamos gratos, não pelo facto de ter lá estacionado a relote, mas por ter virado as costas à sua vida e à sua casa para dar a vida pelos outros.
Muito obrigado. Terminada a primeira ronda do Partido Socialista. Agora sim, Sr. Deputado Ricardo Vicente, a palavra ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Rui Fiolhais, na qualidade de ex-presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, pelo...
Eu peço desculpa, na qualidade de presidente.
Como?
Eu sei que na convocatória vai ex-presidente, desculpa de interromper, mas...
Desculpe.
Ou seja, é uma inerência. Desculpe. Eu sou presidente da Instituição Social, não posso virar as costas.
No lugar de presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, pelas declarações que aqui veio hoje prestar, quero também manifestar solidariedade com todas as pessoas e todas as populações que foram afetadas por estes grandes incêndios de 2017 e também com todos e agradecer aqui também publicamente, em nome do Bloco de Esquerda, a todas as pessoas e organizações que se mobilizaram para responder a esta catástrofe. Já houve várias perguntas feitas por diversos grupos parlamentares anteriores que levaram à sua exposição e que esclareceram a grande maioria das questões que teria para lhe colocar e, portanto, não vou repetir um conjunto das perguntas que já foram realizadas antes. Quero apenas afirmar que... O Bloco de Esquerda considera que estas ocorrências de 2017 só foram possíveis com a insuficiência da política pública de ordenamento do território e de prevenção e combate a incêndios, que demonstrou ser totalmente insuficiente para prevenir situações como esta. E que ainda hoje encontra muito trabalho para fazer para que estas situações do futuro não se repitam e por isso é importante termos aprendizagens do que se passou para melhorarmos a capacidade de resposta do Estado e não só a estas considerações, a estas situações. Quero deixar-lhe apenas assim, para já, duas questões. Uma é se considera que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio que ocorreram se encontram justificação na incapacidade dos serviços locais e nacionais de Estado para apoiar as populações em momentos de emergência e com esta magnitude. Se essa insuficiência justifica parte das irregularidades e das insuficiências do processo de apoio em geral. E se sim, se assim é, se consegue identificar algumas medidas de capacitação das organizações locais e dos serviços centrais para apoiar as populações em eventos extremos futuros, porque sabemos que com o desenrolar de um processo de alterações climáticas e com os imensos problemas de ordenamento do território que temos em Portugal, que situações como estas e outras podem voltar a ocorrer e, portanto, essas mesmas aprendizagens são necessárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado pela clarificação também das funções institucionais, que não são escolhidas, mas são assumidas, obviamente, com muito gosto e com muito sentido de ver. Sr. Deputado, eu queria agradecer as suas questões e queria acompanhá-lo também nas preocupações que transmitiu relativamente ao facto de nós termos um território com grandes fragilidades. Falando agora exclusivamente da questão dos incêndios, que aqui nos traz hoje, fragilidades essas que justificam o facto de termos respostas que não sejam puramente reativas, mas sejam estrategicamente montadas para ir ao encontro das necessidades das populações. E acompanho nessa ideia por experiência prática, não é? Porque nós temos bem a noção do que é responder ao inesperado. Por muito que queiramos ter, em termos de políticas públicas, a capacidade de ter o mundo todo racionalizado e planeado, ora, a vida é o que acontece quando estamos a fazer planos. E a pandemia do Covid está aqui para explicar isso. E está aqui para explicar, por que razão, se calhar daqui a um ano ou daqui a dois anos, estarei, se cá estiver, não é? Venho aqui a esta Assembleia, dizer por que razão é que nós, na primeira hora, em março, não sei de quê, em março de 2020, não existiam brigadas de intervenção rápida. Para dar um exemplo. Ora, tudo isto exige um processo de aprendizagem. Exige um processo de aprendizagem e tem que ser um processo de aprendizagem rápido. Ou seja, a curva de aprendizagem tem que ser muito rápida. E eu diria, já agora, falando aqui um bocadinho de passagem nesta questão da pandemia, a verdade é que essa curva é exponencial. Ou seja, a capacidade que nós temos e que vamos tendo de adaptação à realidade e às necessidades que essa realidade nos traz tem vindo a ser muito elevada. No caso dos incêndios de 2017, ela foi elevadíssima. Eu digo isto do ponto de vista institucional, mas também como testemunha presencial no terreno. A capacidade de reação em termos de proteção civil e a capacidade de ação da proteção social, que é disso que eu posso falar, porque também sou responsável por ela, eu devo dizer que foi imaculada, no melhor sentido do termo. Não faltou, do ponto de vista da segurança social, apoio às populações quando esse apoio teve que ser dado. Em todos os aspectos, seja a natureza da ação social, seja a natureza prestacional. Portanto, aquilo que podia ser dado de acordo com aquilo que são as regras definidas pelo Estado, foi feito. Coisa diferente é o que é que se pode fazer num quadro que tem o mesmo grau de inesperado, mas em circunstâncias futuras. Ora, isso responde a algumas observações que foram feitas pelo Tribunal de Contas num sentido prospectivo. Como é que o Estado se pode organizar para ir ao encontro de necessidades que serão inelutáveis? Mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que as viver. E eu diria relativamente a isso, não queria, obviamente, exceder naturalmente aquilo que é a minha posição aqui como Presidente do Fundo Revita, mas digo aquilo que disse ontem numa conferência da Assembleia da República organizada pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, em que eu disse que se nós fazemos testes de stress para sismos, não é? É verdade, a Terra treme, é um dos programas, ou seja, se isto correr mal, como é que nós nos organizamos? Eu acho que nesta frente dos incêndios, como se quiser também na frente da pandemia, para o futuro, é bom que haja mecanismos de resposta rápida que já estejam pré-ensaiados e que tenham da parte do Estado já a capacitação necessária com competências, atribuições e responsabilidades bem definidas para que se possa dar uma resposta mais apropriada, mais rápida e mais alinhada com a necessidade das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nenhuma questão adicional para lhe colocar, face às questões que já foram colocadas antes. Quero apenas terminar com uma pequena nota. A nota de que, certamente, se durante as últimas décadas não tivéssemos tido governos que, de alguma forma, desprezaram os territórios do interior, que encerraram serviços, que não geraram condições suficientes para fixação da população, em especial das populações mais jovens, certamente estes territórios estariam hoje mais capazes de responder a eventos desta magnitude do que estão hoje, e esse é também um desafio que a política pública tem de responder. Obrigado.
Obrigado. Para comentar, querendo...
Posso só deixar a nota que, sendo também responsável como Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Social, é um instituto distritalizado, ou seja, tem centros distritais em todo o território, o que dá uma capilaridade, nós temos cerca de 300 e tal pontos de atendimento no país, e dá uma capilaridade e uma proximidade às populações que, de facto, considero importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então à segunda ronda. Esta ronda, como sabem, é de intervenção seguida dos vários grupos parlamentares, com a resposta conjunta no final, pelo que peço o auxílio, para ir começando a registar, porque depois são muitas perguntas. Senhora Deputada Emília Cerqueira, o grupo parlamentar do PSD tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda vou aproveitar para esclarecer algumas questões que da primeira não consegui. Vou começar pelo relatório do IRU. Relativamente ao relatório do IRU, respondeu o Sr. Doutor aqui que na altura fez um levantamento de 1000 e tal habitações. No entanto, e eu gostava aqui de esclarecer, aliás, fogos com danos, porque foi uma variadíssima pleia de habitações. Relativamente à capela, Sr. Presidente, eu não posso deixar passar em claro que consta como capela no levantamento do IRU, portanto, se me permite, esse mesmo como capela. E sendo também, e já agora, permita-me, sendo, como diz o PCP, constantemente fundamentais as segundas habitações, perguntar-lhe aí até que ponto é que não é fundamental o local de culto, que muitas vezes é o único local de reunião daquelas populações onde elas se juntam efetivamente em locais tão desertificados, são elementos fundamentais para aquelas comunidades. E, portanto, a capela se lhe parece realmente despiciando que consta um relatório de danos a capela. Também lhe perguntava se foi ou não este levantamento inicial usada para o Fundo de Emergência da União Europeia, para aquele levantamento inicial, obviamente que depois foi objeto de ajustamentos, e tendo-se, em caso positivo, o que é que levou a que depois o IRU fosse afastado deste processo, logo a seguir, quando é realmente a entidade com o know-how histórico, conhecido e reconhecido, já foi noutras situações de catástrofe, sempre utilizado para obviar e fazer frente até pelo seu know-how técnico. Não se trata de personagens, trata-se de instituições. E é bom que isto aqui fique claro. E, portanto, o porquê deste afastamento do IRU, independentemente de quem são os seus atores, porque parece-me que vejo sempre ataque aos atores e confundindo-se dirigentes com instituições. Finalmente, ainda lhe queria deixar aqui mais uma ou duas questões e que tem a ver com dois ou três comentários que o doutor fez. Eu compreendo porque representa aqui uma instituição que é o Estado, mas depois de o ouvir repetidas vezes falar que tudo foi feito com cinzas no ar, permita-me deixar-lhe duas notas. Foi feito o acompanhamento imediato e inicial com cinzas no ar. Aliás, tirando a situação catastrófica, que não é aquela de que nós queremos falar, da tragédia das vidas humanas, Portugal já viveu muitas cinzas no ar. E pergunto-lhe também, Sr. Presidente, se aquelas são as decisões não tomadas no instante imediato para fazer face às necessidades básicas e prementes daquele momento, isto, as cinzas no ar, são justificação para tudo. Para a falta de cuidado, para a falta de aplicação de fundos, para que todos os atores nos venham aqui dizer que são territórios que continuam abandonados e que se perdeu uma oportunidade de fazer alguma coisa naqueles territórios, que são territórios esquecidos. E, portanto, também já agora gostava que comentasse aquele que é o seu conhecimento. Relativamente, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, logo a seguir aos incêndios, numa reunião do Conselho de Ministros, depois de Pedrógão nada ficará como antes. E a verdade é que depois de Pedrógão, perguntar-lhe-ia primeiro, o que é que mudou efetivamente? Aqueles territórios foi prometido que tudo teriam. O Fundo de Emergência da União Europeia foi usado para aquele território ou para fazer face a outro tipo de prejuízos? O fundo foi usado para aquilo a que inicialmente foi pedido. Mas os apoios psicológicos que foram tão anunciados que seriam feitos a todas as pessoas desapareceram ou não desapareceram muito rapidamente daquelas populações? Terceiro, também relativamente à chamada, tanta explicação dada, como referiu aqui a sua deputada, na página 51 da publicitação, esta publicitação, que aliás vem na base da informação que foi dada, mas também logo a seguir na página 52, gostava que comentasse, também vem a iliteracia daquela população e as dificuldades que aqueles municípios tinham de fazer chegar a informação. Acrescendo a este facto, o nos terem dito aqui todos os presidentes da Junta que foram ouvidos, que foram retirados daquele processo, que não foram tidos nem achados. Portanto, todos nos vieram dizer, nós não fomos tidos nem achados nestes levantamentos junto às populações, sendo que esses sim são sempre os mais próximos, os que melhor conhecem, salvo um do Presidente Junta, que até parecia que não conhecia o território, tirando todos os outros, foram unânimes nesta afirmação, nesta comissão. Também quero-lhe perguntar qual foi a experiência do Revita, que preside, relativamente a este acompanhamento de proximidade das autarquias. E, finalmente, também queria-lhe deixar mais uma nota que se sabe o que é que aconteceu relativamente às infraestruturas que tanto foram prometidas, às redundâncias do Ciresp foram corrigidas, as das comunicações e a floresta, se aprendeu, se foi feito aquilo que foi tanto prometido com os fundos que foram pedidos, se as florestas, se aquele território foi alvo de intervenção que lhe desse um futuro ou manteve-se as pessoas, todas elas, sem esperança, sem projeto e sem futuro, apenas, e desculpe uma expressão, fazendo como ao tolo, dando-lhe umas migalhas, dizendo assim, assim se satisfaz estas pessoas com pequenos montantes, com pequenos subsídios e não sendo realmente aquilo que elas mereciam e que aquele território tivesse uma segunda oportunidade. E, finalmente, não consigo conceber um discurso que se faz aqui sistematicamente que o escrutínio é perseguição. Escrutínio é escrutínio. Transparência é transparência. E quando eu vejo alguém a tentar encontrar uma qualquer desculpa para atacar aquilo que é a procura da verdade, da transparência e do rigor, tenho muita dificuldade em compreender, porque democracia tem que ser isso, escrutínio, transparência e rigor. E muito obrigada pelas explicações que cá nos trouxe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Penso que hoje ficou aqui bastante, aliás, ficou claramente a ideia de que as segundas habitações só não foram apoiadas, não foi porque não tivessem direito. Porque, de facto, as segundas habitações e quem perdeu as segundas habitações tinham efetivamente direito e continuam a ter, que é importante dizê-lo, quem perdeu as segundas habitações tinha e continua a ter direito a recuperá-las, apoios na sua recuperação. Aquilo que ficou aqui bem claro e patente foi que só não foram apoiadas porque não havia dinheiro suficiente. Pronto. É esta a ideia, ficou clarinha como água, que aquilo que também ficámos preocupados foi que, independentemente daquilo que é o entendimento do Conselho de Gestão relativamente àquilo que são as suas competências, entendemos que o Conselho de Gestão deveria também manifestar preocupação face às atribuições que lhe foram concedidas, que deveria ser reforçada a verba para poder responder àquilo que, por direito, as pessoas tinham, nomeadamente a recuperação das segundas habitações. E isto é algo que nós continuamos a não aceitar, sempre nos batemos pela recuperação das primeiras habitações e também das segundas habitações, que deveriam e tinham direito, a quem tudo perdeu, a ser recuperadas. Até porque toda a gente reconhece a importância das segundas habitações. Mas tendo em consideração que o PSD lida muito mal com esta perspectiva democrática que o PCP tem. O PCP até aceita democraticamente que o PSD faça esta leitura do objetivo. Mas o PCP lida muito bem com o exercício democrático. Mas o PCP tem aqui...
Então, vamos prosseguir. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
O PCP tem aqui a clara noção de que o Conselho de Pedrógão foi investigado até ao limite das suas fronteiras. Com algum propósito foi. Não foi investigado mais nenhum outro Conselho como este Conselho de Pedrógão foi investigado. E agora a questão que quero fazer para terminar é, Sr. Presidente, Sr. Dr. Rui Fiolhais, quero-lhe perguntar se houve algum tratamento diferenciado entre municípios. Se identificou alguma vez alguma situação em que fosse identificados critérios de prioridades diferentes de uns municípios para outros, porque manifestamente houve um processo que aqui já foi criada a ideia que correu a ritmos e modos diferentes em diversos concelhos. E uma preocupação que nós temos, que não concordámos com a opção do Governo em transferir para as autarquias aquilo que foi a responsabilidade das segundas habitações. Considerámos que foi um erro. Foi mais encargos para as autarquias, nomeadamente recorrendo até ao Fundo de Emergência Municipal. E entendemos, aliás, fazemos a leitura, até por depoimentos que aqui foram feitos, nomeadamente, salvo erro, o Sr. Presidente, o atual Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, que disse que implementou um programa de recuperação das segundas habitações e que as pessoas recusaram. Não sei se eram muitas, se eram poucas, mas provavelmente recusaram porque preferiram ficar com a perda do que ficar com o rótulo de vigaristas. Porque toda esta situação que foi criada imediatamente, provavelmente aí a seguir à reportagem televisiva, criou condições, até porque alguns passos atrás foram dados em termos daquilo que estava no processo, suspensão de obras, tudo mais, e foi reconhecido. Houve impacto no decurso do processo relativamente àquilo que foi uma reportagem televisiva que veio aqui criar uma situação de suspeita muito grande. E por isso também nos preocupa que perante todo este clima de suspeição, muitas das vítimas tivessem acabado por preferir ficar com a perda do que, de facto, apresentar a sua perda e ver ressarcida, tendo em consideração o rótulo que lhe foi criado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Bom, como isto não é pergunta-resposta, mas são um conjunto de questões que eu ainda aqui tenho para fazer, porque são particularmente importantes no nosso entendimento para o apuramento final e que possam vir a constar do relatório, que é a esperança que nos resta é que surja um relatório que sirva para alguma coisa. E, portanto, há sobre os ombros do relator a salvação desta comissão de inquérito. Eu estou convencida que ele fará tudo o que lhe é possível para a salvar. Primeira questão. O Revita apoiou telhados de manteiga? Eu faço-lhe esta pergunta porque é uma das expressões utilizadas... Telhados de manteiga, ouviu bem? É uma das expressões utilizadas pelo senhor ex-presidente do Iru, porque diz que é completamente impossível os telhados terem-se danificado. Aliás, referiu-se exclusivamente a Pedrógão Grande, depois a senhora Presidente de Câmara de Castanheira de Pereira acabou por vir aqui dizer que também tinha pelo menos um telhado de manteiga. Claro que ela não utilizou essa expressão, sou eu que estou a utilizar, e portanto a pergunta é se também relativamente à reposição de telhados houve aqui situações fraudulentas nos tais telhados de manteiga, que eram, são de manteiga porque são, segundo o senhor ex-presidente do Iru, completamente impossíveis de terem sido danificados. Segunda questão, era importante perceber se houve priorização dos pedidos de apoio e como é que isso aconteceu. Uma terceira questão tem a ver com o facto do Tribunal de Contas ter referido que tinha havido transparência no que se referia aos donativos, mas não em relação aos donativos em espécie. E, portanto, era importante perceber o que é que isto quer dizer, porque é uma afirmação demasiado forte do nosso ponto de vista para não ter aqui um esclarecimento cabal do Presidente do Revita. A lista de beneficiários e os apoios concedidos esteve ou está disponível ao público, mas também era importante fazer-lhe uma pergunta. Como é que entende que se compatibiliza o excesso de exposição dos beneficiários, porque no fundo foram as vítimas, e o escrutínio sobre os apoios concedidos? É porque isto também não é fácil, as pessoas perderam as coisas e agora passam a vida nas bocas do mundo e não vale a pena o PSD chorar lágrimas de crocodilo, porque de facto faz uso das vítimas para enfim, estes números constantes que aqui se passam. E depois remata que esta comissão de inquérito é para honrar as vítimas. Portanto, eu nunca tinha ouvido na minha vida tamanha coisa mais esquisita, para não dizer uma coisa feiosa. Ponto 5. Como é que entende que se compatibiliza o excesso de exposição, aliás, esta já tinha feito, peço imensa desculpa, uma pergunta também particularmente importante, como é que funciona a relação do Revita com as entidades com quem protocolou? Essas entidades eram acríticas relativamente à sinalização das habitações que reconstruíram ou que reabilitaram? Os donativos que estão por aplicar, já nos disse aqui o valor, na ordem de 1,5 milhão de euros, penso foi o valor que disse que era o saldo.
Está-se a referir em concreto a...
O saldo que neste momento o Revita
tem. O saldo é cerca de 1,5 milhão, sim.
Era importante perceber qual é que é o destino que vai ter e quando é que vai ter esse mesmo destino. Duas últimas questões. A insistência, ou chamemos-lhe a pressão, como queira, de entidades e mesmo a pressão mediática fez precipitar decisões sem a devida ponderação e o controle. Repare que eu não lhe estou a falar das emoções do PSD, não é? Estou-lhe a falar concretamente de coisas reais, e reais têm a ver com esta insistência, porque a insistência existiu, se foi pressão ou não, o senhor me dirá, mas esta insistência provocou ponderação menos adequada, é a pergunta que lhe faço. Por último, das 259 reconstruções e reabilitações que nós conhecemos, sabemos que o Ministério Público investigou 81 casos e que deduziu a acusação a 19. Pode-me dizer qual é que é o enquadramento do Revita neste quadro, neste panorama? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Rui Filhais, é só isto.
Para poder então, Presidente, já tinha avisado.
Faz favor, tenha a palavra. Eu tinha alertado.
Terei muito gosto e queria agradecer a estas 17 que foram colocadas. E devo dizer que a minha letra, apesar de ser indecifrável, hoje fiz um esforço adicional para conseguir lê-la ao longe, ainda por cima com dificuldades patentes de leitura ao perto. Mas o facto de vermos mal ao perto não quer dizer que não vejamos mal ao longe, não é? Às vezes temos de ter a perspectiva estratégica para dar boas respostas. E as respostas que eu queria dar, a Sra. Doutora Emília Sequeira e a Sra. Deputada, as questões que foram colocadas, eu queria responder também com verdade e com rigor. Aliás, não concebo outra forma de estar na vida, e muito menos de vir a uma comissão parlamentar. Não é? Nós aqui, até se dissermos alguma coisa que não seja verdade, acho que até há consequências, é melhor não, há consequências graves. Não, mas não pode ser de outra maneira. Relativamente à questão do relatório de Iru, Sr. Deputado, eu vou dizer aquilo que eu sei. O que eu sei é que, até de acordo com o que saiu em termos públicos, foi sinalizada, relativamente à questão da capela, foi sinalizada como habitação. Na altura. Mas eu também compreendo, não estou a fazer julgamentos, estou a dizer a informação que eu tenho, que não estava lá, portanto eu recebi essa informação. Mas o facto de ser sinalizada como relatório, agora respondendo à sua questão, que é uma questão importante, Sr. Deputado, que é a questão do culto, ou seja, as populações veem nos seus referentes tangíveis, físicos, boa parte da sua história e projetam-se psicologicamente nesses referentes como símbolos da sua identidade. Quanto a isto, não, gostaria aqui de ser claro. Do ponto de vista antropológico, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Até lhe digo mais, eu como católico, e posso agora dizer isso a título pessoal, até me revejo muito na ideia de que uma população que uma vez por ano vá àquela capela, que justifique uma vez por ano que aquela capela esteja erguida, porque é lá que uma vez por ano nós celebramos uma vez por ano aquilo que somos e a nossa identidade. Dito isto, eu tenho que recapitular as três alíneas de apoio do Fundo Revita. Tenho que falar agora com o Presidente do Fundo Revita. Primeira linha, a recuperação de habitações, vírgula, primeiras habitações. Segunda, reapetrechamento de habitações. Terceiro, necessidades sociais não atendíveis. Ora, o Estado é laico, quer dizer, eu não vejo como o Fundo Revita poderia, como prioridade, fazer uma intervenção dessa natureza, com todo o respeito, e devo dizer isto, com todo o respeito, naturalmente, pelas convicções religiosas, pelas necessidades, etc., com as quais eu até simpatizo. Mas uma coisa é termos essa simpatia, outra coisa é nós avançarmos do ponto de vista do apoio. Quanto à parte do afastamento do Iru, Sra. Deputada, não sei. Queria dizer isto também com frontalidade, e até porque às vezes pode haver dúvidas. Ah, ele sabe porque é que razão. Não faço ideia. Quando peguei neste processo, é como um carro em andamento, não é? Quando peguei neste processo, o Iru não estava no processo. E, portanto, eu nunca tive uma noção muito clara por que razão é que o Iru estava ou não estava, etc. Não tive. Tive que sou presidente do Iru aqui, cordialmente, conversámos, trocámos impressões, etc. Mas, na altura, o Iru não tinha responsabilidades nesta matéria, portanto, não posso responder por isso. Uma questão que foi colocada também é o acompanhamento dos casos. Eu também não queria deixar aqui a noção de que a cinza são justificação, seja para o que for. Não podem servir para uma coisa, é que elas sejam esquecidas. E se a equipa de auditoria olha para a realidade como essas cinzas não tivessem existido, eu tenho que dizer que concordo com a afirmação que não nos podemos esquecer delas. Relativamente a Pedrógão, o que é que mudou? Eu queria dizer que Pedrógão mudou, eu vou lá de miúdo, para já mudou pelo facto da própria aparência física e com muita pena minha ainda não tão como gostaria, está diferente em termos de território. O verde regressou, infelizmente ainda temos casas chamuscadas, muitas estão recuperadas, são 245 casas estão recuperadas, mas eu diria que há uma coisa que pode mudar para melhor, e acho que teve aqui a Associação de Vítimas, que deve ter enfatizado essa questão da proteção. Eu queria dizer, relativamente, já respondendo a uma questão que o Partido Socialista colocou há pouco, que, do ponto de vista da missão do Fundo Revita, a missão está praticamente concluída do ponto de vista da recuperação das casas. Portanto, faltam 5 casas, mas estão asseguradas, e depois a questão de se as suspensas são pagas ou não são pagas, ou se será, ou se há alguma coisa a ver. Mas, finalmente, consegui ter uma conversa, de facto, com os três presidentes de Câmara, e também coloquei aquilo que colocaria sempre, acho que qualquer um de nós o faria, o que é que as populações do território entendem como prioridade para os assistentes do Fundo Revita. E a palavra que foi transmitida foi prevenção. Foi prevenção. Vamos ver em que moldes, virá uma proposta por parte das autarquias, mas a lógica será de fazer algum investimento, não apenas no que aquilo que passou, mas que deixemos também para o futuro a garantia que aquilo não se torna a passar. Eu acho que se o Fundo Revita puder participar também nesse processo, participará com muito gosto. Um outro aspecto que foi enfatizado.
Sr. Presidente, importa-se de esclarecer esta última parte que não ficou muito audível.
Sim. Ou seja, se o Fundo Revita tiver algum tipo de excedente, de que forma é que ele deve ser aplicado? E, como sempre, o Fundo Revita fala com as autarquias, no sentido de representantes das populações, percebendo quais são as prioridades, quais são os anseios, as expectativas das populações. E a palavra transmitida, ainda não passada à prática, vai no sentido da prevenção, ou seja, o que é que se pode fazer em termos de prevenção de ocorrências futuras? É esta a lógica. E da parte do Fundo Revita haverá disponibilidade para apoiar as instituições locais, nos moldes até que forem, do ponto de vista das comunidades, mais adequados, no sentido de garantir que estejam melhor preparados, como se diz agora, com mais resiliência, né, relativamente a situações futuras. Uma questão também foi colocada para a Sra. Deputada, tem a ver com a articulação com os outros fundos. Sobre este falarei, mas relativamente aos outros, devo dizer o seguinte: sempre que foi necessário e sempre que existiu alguma dúvida, o contacto direto foi feito. Foi feito com o padre responsável pela Cáritas, não sei se é que o padre Costa, se não estou a erro, com o Manuel de Lemos, não sei, estou só a dizer. Tive sempre um cuidado extremo no sentido em que essa articulação fosse uma articulação funcional. Mas a principal articulação era feita na Comissão Técnica, né? Porque é esse nível, do ponto de vista técnico, se faz onde se faz isto ou se faz aquilo. Eu posso dar um exemplo, que, até respondendo a uma das preocupações que a Sra. Deputada transmitiu. O Fundo Revita não foi... apoiou aquilo que podia apoiar, mas outros fundos apoiaram outras coisas. Eu lembro perfeitamente da União das Misericórdias Portuguesas, que fez um programa específico de alfaias agrícolas, lembro perfeitamente disso. E o Manuel de Lemos ligou-me, Rui, o que é que achas para... Eu disse, isto é uma opção vossa, porque vocês são os gestores das vossas doações. Se me perguntasse a mim, diria assim, bom, depois do que já fizemos com os agricultores, provavelmente, enquanto não recuperamos as casas, não podemos pensar nessa dimensão. Finalmente, a questão das infraestruturas permitidas. Sr. Deputado, não posso dar uma resposta como Presidente do Fundo Revita, portanto é uma questão provavelmente dirigida ao Governo, que eu respeito naturalmente e compreendo, mas não tenho grandes condições para dar uma resposta mais. Agora, posso dizer uma coisa, que é, nós não podemos ter futuro nenhum se não olharmos para o nosso passado, nós temos que aprender muito com aquilo que fazemos. E acho que a proximidade às populações e o facto de darmos o melhor de nós e estarmos perto delas nos bons e nos maus momentos é a melhor forma de nos honrarmos como servidores públicos. Esperança no futuro é uma coisa que eu encontro nestes territórios. São territórios que já visitava e que já conhecia antes dos incêndios. São territórios que eu vivi de uma forma muito intensa durante os incêndios e devo dizer, sem querer ir longe demais, que vivi para além daquilo que gostaria de ter vivido. Porque houve pessoas, mas uma pessoa que foi perdida nestes incêndios, que me era particularmente querida. E, portanto, quando nós estamos ao serviço, não temos limites nem fronteiras para a nossa capacidade de intervenção. Eu queria-vos dizer que nunca faltou ao Conselho de Gestão, e a mim particularmente, a motivação de, apesar dos apesares e de ser um sobrevivente a um processo mediático particularmente doloroso e adverso, estar aqui de cara erguida para dizer que nós estamos cá ao lado das populações. Relativamente à questão do Sr. Deputado do PCP, que eu queria agradecer... A questão é uma questão que exorbita, de facto, o Fundo Revita. O Fundo Revita gera donativos e representa, junto do poder político, neste caso do poder executivo, transmite ao poder executivo as lacunas que identifica, naturalmente que sempre o fizemos. O conhecimento das segundas habitações não precisa ser o Conselho de Gestão a dizer ao Governo, todos nós sabemos que ele existe. A opção que foi tomada foi uma opção diferente desta de aplicar os donativos, foi a de que haveria um regime que de algum modo apoiaria com o apoio das câmaras, e que, pelos vistos, do ponto de vista prático, não teve grandes resultados. Mas eu não posso fazer grandes observações sobre isso, como calculará. Como Presidente do Fundo de Revita, fomos onde tínhamos que ir, mas não andámos a apoiar nas habitações, porque não é essa, não foi essa a nossa prioridade. Agora, A pergunta é que há uma pergunta também importante, que é sobre algum tratamento. Eu queria dizer isso com frontalidade. Nunca senti, da parte do Conselho de Gestão do Fundo de Revida, nunca houve tratamento preferencial para ninguém. Nunca, até digo isto também com muita clareza, nunca houve em reuniões do Conselho de Revida qualquer tipo de pressão que tenha sido transmitida ao seu Presidente. Nunca. E sempre um enormíssimo respeito pela linha estratégica que ficou definida face às nossas disponibilidades. Se me perguntar o que é que correu mal, aí o que correu mal foi, temos um incêndio mediático animado por diversas fontes e que contribuiu de uma forma que eu considero muito adversa também para o facto de alguns cidadãos que hoje gostariam de ter apoio do Estado sentirem de facto incomodados com a ideia de pedir seja o que for. Isso custa muito, e devo dizer que custa muito, porque é absolutamente injusto aquilo que se fez, o desprezo que foi provocado por essa via relativamente ao trabalho que foi feito, e que acho que este é um dia que eu vou dizer aqui algumas coisas, e quero dizê-las, de grande homenagem às pessoas que nunca regotearam, nunca pediram nada, e que estiveram sempre na linha da frente, na defesa das populações. A questão da segunda habitação, já respondi nessa linha, e a reputação do processo, penso também, Sr. Deputado, já percebeu qual é o sentimento que tenho sobre essa matéria. Sentimento não. Razão, porque emoção, mas razão. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PS, que muito agradeço, a expressão de telhados de manteiga, devo dizer que nunca tinha ouvido. Talvez a falha é minha, mas a ideia talvez seja estar a apoiar, barracões ou qualquer coisa desse género, não. Eu só posso dizer o seguinte, eu não conheço a expressão, não apoiamos intervenções que possam ter... Admito que a minha cultura geral não vai ao ponto de conhecer algumas expressões. Não? Ah, ok, mas quer dizer, como deve calcular, não tenho. Ok, virando essa página. Não conheço a expressão e apoiamos situações que foram sempre fundamentadas em pedidos de proprietários com termos de responsabilidade validados pela Câmara, escrutinados pela Comissão Técnica e cujos pagamentos foram validados pela CCDR. É só isso que eu posso dizer. Relativamente à priorização de pedidos, não estou a ver o sentido, o alcance da questão do ponto de vista prático. Ou seja, eu nunca olhei, eu pessoalmente, como Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revida, nunca olhei para aquele território como um território de três conselhos. Faço-me entender? Ou seja, casas são casas, pessoas são pessoas. Nunca senti que houvesse algum tipo de prioridade A, B ou C. Do ponto de vista dos doadores, até mando a verdade que se diga, houve doadores que procuraram ir ao encontro de alguma territorialidade. Dou aqui como exemplo La Caixa. La Caixa firmou um protocolo bilateral com o Conselho de Pedrógão no sentido de que os donativos deveriam ser aplicados em casas do Conselho de Pedrógão. E foram, efetivamente. O facto de terem sido não quer dizer que este fundo tivesse funcionado como uma espécie de gavetas com tesourarias diferentes relativamente a cada conselho. Bem pelo contrário. Todos os doadores sabem que todos os dinheiros foram depositados numa conta revita, que é uma conta escrutinada pela Inspeção-Geral de Finanças. Sabe-se quanto é que está na conta ao minuto. Posso dizer neste momento quanto é que está na conta, quase telemóvel. E a verdade é que todos os cêntimos, todos os euros foram aplicados a essa conta, o foram de uma forma indistinta relativamente a qualquer um desses conselhos. Em função sempre das propostas da Comissão Técnica e com pagamentos escrutinados pelo o crivo da CCDR. A gestão dos bens doados. Eu aqui peço a indulgência do Sr. Presidente e a indulgência dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas para deixar uma palavra de homenagem. A CVP nunca recebeu do Fundo de Revita um cêntimo que não fosse pago pelo Fundo de Revita relativamente a equipamentos que foram colocados dentro das casas recuperadas. Nessa matéria, a gestão dos bens doados foi feita com uma enormíssima probidade. Havia bens doados que foram entregues em espécie, nomeadamente a Samsung, que foi aquele que deu origem a uma reportagem que andavam a filmar das janelas de um pavilhão, onde é que estavam os bens da Samsung, que estavam lá misturados com outros bens. Eu não posso falar de outros bens que não sejam no Fundo de Revita. Os bens da Samsung que tiveram à guarda estão perfeitamente inventariados e foram entregues. Outros bens, aliás, a maior parte dos bens, não foram, a respectiva gestão não foi baseada na entrega prévia. Isto fica claro. Ou seja, quem apresentou bens ou serviços disse o quê? Disse que se precisarmos, a Bosch, disse, se precisarem, efetivamente, de 10 robôs de cozinha, até 10 robôs de cozinha, digam que a gente entrega. e a Cruz Vermelha Portuguesa fez essa gestão de uma forma que eu devo dizer com uma enormíssima probidade. E digo isto por uma razão, porque se olharmos bem para as necessidades que foram acompanhadas do ponto de vista financeiro, verificamos que nesta fileira do apetrechamento foram gastos, podia dar aqui um número incorreto, 75 mil euros. Ora, para isto chegar foi preciso trabalhar com o IKEA, trabalhar com muitos doadores, no sentido de aportar a cada situação concreta, a cada casa, colocar tudo o que era necessário e quando faltava, e só quando faltava, é que havia esse pagamento. E dito isto, queria deixar aqui uma palavra de homenagem. As pessoas, quando se vão embora, nem sempre são recordadas. Eu queria estar aqui nesta Casa da Democracia para deixar uma homenagem à Daniela Costa. A Daniela Costa foi a coordenadora logística de aprovisionamento da Cruz Vermelha Portuguesa, exerceu as suas funções sem qualquer tipo de contrapartida por parte do Fundo Revita, fê-lo com um enormíssimo sentido de missão pública e devo dizer que foi das pessoas que neste processo elevou mais alto a probidade, a ética e o seu posicionamento no terreno. A Daniela Costa já não está entre nós. A Daniela Costa, neste contexto, já não vive, não está connosco, mas eu queria deixar também nesta casa a minha profunda homenagem e nela a todos aqueles que, de alguma modo, não estando connosco, estarão sempre, para o resto da vida. Uma pessoa absolutamente extraordinária que será recordada como alguém que esteve como soldado invisível ao lado destas populações. Queria deixar também uma palavra sobre a transparência e sobre a exposição dos beneficiários, Sr. Deputado, para dizer que tem toda a razão. No sentido, o que nós fizemos como comunidade é algo que nos deve obrigar a pensar duas vezes sobre o caminho que estamos a percorrer. Eu estou a dizer isto, e estou a dizer isto também como alguém a quem as chamas mediáticas atingiram. E atingiram de todas as formas que posso imaginar, basta ter as funções que tenho. E temos de ter muita resiliência, como se diz, tem que ser pele crocodilo, para fazer o que nós queremos na nossa vida, fazê-lo com dignidade, espinha direita, e aguentar aquilo que nós temos que aguentar. Quem trabalhou no Fundo de Revita levou com muita coisa em cima. Mas há uma coisa que não leva para casa, não leva desaforos para casa. É gente séria, gente trabalhadora e gente eticamente irrepreensível. E isso estou cá para dizer que não é outra forma de poder estar na vida. Quanto à exposição dos beneficiários, eu compreendo. Quando se queima a imagem, seja de quem for, quando pede alguma coisa, amanhã vai ter uma câmara, eu assisti a isso até em direto ao vivo, com câmaras que entram pelos quintais adentro, que estão a filmar os cães, que fecham as pessoas a fechar persianas, epá, pensemos como comunidade se é esse o caminho que queremos seguir. Se é esse o caminho que queremos seguir, tenho pena, mas não é essa a sociedade que eu imagino para as minhas filhas. Dito isto, sobre a questão da relação do Revita com quem protocola, uma relação extremamente positiva, uma relação baseada na confiança e uma relação baseada na transparência. Não tenho memória neste processo de ter tido, inclusivamente, algum momento, vamos chamar até de tensão, relativamente aos autores com quem trabalhamos. Nunca. Nem com as câmaras, nem com a Cruz Vermelha Portuguesa, nem com a Fundação Carlos Gulbenkian, a relação, que agora já não está a nossa interlocutora, uma relação absolutamente positiva. Poderia ter sido feito melhor? Ah, claro que poderia. Agora voltamos às cinzas no ar. As cinzas antes no ar, antes estarem no ar e antes chegarem ao chão estão meio caminho, não é? Há aqui muitas coisas que poderiam ser melhoradas, ainda bem que há estas comissões que ajudam também, de algum modo, a identificar caminhos que possam ser positivos para o país. Quanto ao destino dos excedentes, estou quase a terminar. Quanto ao destino dos excedentes, eu já falei sobre a questão da prevenção, nós gostaríamos muito de deixar também uma dada no território, no sentido de algum modo contribuir para que o que aconteceu não torne a acontecer. Se isso for possível, da nossa parte, tudo bem. Não sei se, entretanto, já... Quanto à acusação do Ministério Público. A acusação do Ministério Público, relativamente ao Fundo de Revita, identificou 8 habitações, relativamente às quais há algum tipo de suspeita. 5 suspensas e 3 construídas. Queria deixar esta palavra de confiança, que é... Todas estas habitações, a partir do momento que houve dúvidas, estão suspensas. O valor global andará na casa dos 200 e pouco mil euros que foram efetivamente pagos. Nós somos assistentes nesse processo, nós, Fundo Revita, e, portanto, se houver, do ponto de vista judicial, uma delucidação que diga, bom, os termos de responsabilidade não estão corretos, ou houve algum tipo de venalidade, cá estaremos, enquanto Fundo Revita, naturalmente, para solicitar o respectivo reembolso. Dito isto, senhores deputados e senhoras deputadas, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder ter esclarecido e poder, ou pelo menos ter ajudado, contribuído para esclarecer aquilo que às vezes fica um bocadinho nebuloso. Na minha vista, olhando para o passado e para o futuro, do lado do Fundo Revita não há nuvens, no melhor sentido do termo, porque não há outra forma de estarmos na gestão pública que não seja com claridade, com transparência e com abnegação. É essa a mensagem que vos queria transmitir e agradecer-vos uma vez mais a oportunidade de aqui estar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não registro mais inscrições e assim sendo, o Sr. Deputado Relator teve agora um assomo de energia e decidiu inscrever-se. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão é simples de colocar e prende-se com o seguinte. Considerando que o Fundo Revita despendeu 2,6 milhões de euros na recuperação de primeiras habitações, considerando que neste momento há um saldo disponível de 1,5 milhões de euros, considerando que desse saldo, para efeitos de recuperação de habitações, estão cativos 200 mil euros, considerando por essa via, portanto, o saldo diríamos que efetivamente será de 1,3 milhões de euros. Considerando que os senhores autarcas que tiveram a oportunidade de prestar depoimento nesta comissão consideraram como absolutamente prioritário para os seus territórios a recuperação das suas, das segundas habitações, considerando que as habitações, que as segundas habitações para recuperar andarão em número aproximado daquelas que foram recuperadas, a pergunta que fica é esta. Não faria mais sentido afetar a verba disponível não para ações de prevenção, conforme o Sr. Presidente referiu, mas exatamente para a recuperação das segundas habitações, que necessitaria, obviamente, de um reforço de apenas 1 milhão de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Rui Filhais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, considerando naturalmente os parâmetros que transmitiu, que necessitam de alguma afinação, eu responderia da seguinte forma. O investimento em primeiras habitações foi o investimento que foi feito com base numa prioridade que ficou definida face às disponibilidades existentes. Só existe um saldo orçamental porque houve uma abordagem por parte do Estado que capacitou o fundo com um saldo que neste momento, ou permite-nos agora um saldo de cerca de 1,5 milhão. Desse 1,5 milhão, esqueça meio milhão. Esse meio milhão é fundamentalmente para aplicar em casas que estão para recuperar e contingências, ou seja, não posso deixar até as contingências. Imagino que o Tribunal entende que aquelas casas são casas verdadeiramente legítimas. Portanto, o Conselho de Estado não pode pegar, é como a gestão, quer dizer, nós temos que ter verbas que ficam cativadas em termos de contingência. Mas admitamos que há cerca de 1 milhão aproximadamente. Eu queria dizer que 1 milhão, o Fundo Revita não tem capacidade de ir às segundas habitações, quer dizer, fique claro. Não tem. A volumetria de intervenção, diria que é superior, neste momento, que é superior às primeiras habitações, às segundas habitações. E, portanto, o que é que fez o Fundo Revita? O que é que fez o Fundo Revita? O Fundo Revita fez aquilo que tem que fazer, é ouvir aquilo que a auditoria do Tribunal de Contas pede, ouvir as populações e, nomeadamente, ouvir as suas comunidades. Eu quero dizer que não está fechada nenhuma solução. Estou a dizer é que os sinais que foram recebidos em termos de Conselho de Gestão foi no sentido das autarquias terem uma preocupação, que é uma preocupação legítima também, que se eventualmente não for possível ir a outras necessidades, que estas necessidades sociais, que estão muito associadas à prevenção de futuros episódios desta natureza, possam naqueles territórios ser apoiadas pelo Fundo Revita. Se for esse o caso, o Conselho de Gestão tomará as suas deliberações. Mas quero dizer também, Sr. Deputado, não fico com a ideia que foi tomada alguma deliberação nesse aspecto, porque também não chegou nenhuma proposta, mas registro naturalmente a sua observação, que é uma observação legítima e que...
Muito obrigado. Quem sabe uma recomendação da Assembleia daria mais conforto político ou uma decisão posterior que permitisse atingir esse valor. Senhoras e senhores deputados, damos por terminar a nossa audição. Agradeço novamente o seu depoimento e a forma também muito completa, muito exaustiva, como teve a oportunidade de explicar o que é que fez o Fundo Revita. Também registro, confesso, os agradecimentos que fez. Eu gosto de gente grata e, portanto, registro isso com muito agrado como Presidente da Comissão e, mais uma vez, senhores deputados, na terça-feira, como sabem, pelos motivos já expostos, não teremos audição e ela prosseguirá na quarta-feira. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Obrigado.